Sei. Sei se ritengo. No? Ué, não veio, não veio, fazer o quê? Pode ter tido algum problema. Bem, boa noite a todos. 42ª reunião pública ordinária, dia 12 de dezembro de 2017. Declaro reaberta a 42ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Vou solicitar ao vereador secretário Diego que faça a leitura das duas correspondências que não foram lidas na noite de ontem.
Boa noite a todos. Nobres edis, secretário de obras, diretores, demais autoridades, sintam cumprimentados. O primeiro expediente que tem aqui é a resposta do prefeito de Mar de Espanha sobre o convite da audiência pública da CEMIG que se realizou no dia 31 de outubro de 2017. É uma justificativa que ele não pôde vir porque ele tinha demais compromissos agendados em outros municípios, não podendo comparecer. O próximo expediente é da Copasa, que é referência do ofício 296 de 2017, que fala: Senhor Presidente, em resposta ao ofício em referência, informamos que o programa Pró-Mananciais, lançado pela Copasa no final de 2016, conta com uma matriz de critérios na seleção dos municípios a serem trabalhados durante todo o ano. Seguindo a metodologia do programa, a lista preliminar de 2018 já foi concluída, mas está sujeita a alterações decorrentes aos fatos não controlados pela Copasa. Diante da manifestação apresentada no referido ofício, informamos que registramos o município de Bicas para sua adesão no programa Pró-Mananciais assim que possível. Atenciosamente, Alex Moura de Souza Aguiar, diretor técnico e de expansão da Copasa.
Muito obrigado, vereador.
Espera aí, tem mais um.
Ah, tem?
E o último aqui é um cartão da Secretaria Municipal de Educação dizendo: a você, meu educador, que neste findar de ano, em todos os dias do próximo, passamos a fazer de Deus nosso melhor amigo, pois ele é o maior motivo, o Natal da nossa existência. Feliz Natal e um ano novo cheio de amor, paz, amizade e sabedoria. São os sinceros votos do prefeito Honório de Oliveira e toda a sua equipe da Secretaria Municipal de Educação, 2017-2018. São só esses, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador secretário. Bem, retomando, depois da leitura do expediente das correspondências, ontem a gente suspendeu a reunião no meio do uso da tribuna do ex-prefeito, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos. E eu vou convidá-lo, doutor Magela, para você reassumir a tribuna, alertando só que ontem Vossa Excelência já tinha feito uso da palavra por 9 minutos, né, tinha abordado alguns assuntos, mas como também a gente teve problemas de gravação, né, nós vamos ser condescendentes com relação ao tempo, principalmente porque na semana anterior as acusações que foram dirigidas aqui pelo secretário de obras consumiram 23 minutos de reunião. Então, Vossa Excelência, fique à vontade.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, distinta plateia, secretário Fernando, parece que estava presente, servidores do município, distinta plateia. Eu, antes de mais nada, senhor presidente, quero trazer aqui o meu sentimento à família deste conceituado e renomado político da nossa região, prefeito Laís Silva, da cidade de Guarará, uma perda lastimável não só para o município de Guarará, mas para a região. Então, eu gostaria que fosse consignado em ata o nosso registro. E certamente esta casa irá também enviar uma correspondência em nome do Legislativo biquense aos seus familiares. Mas vida que segue. Eu peço desculpa um pouco do atraso. Estávamos em Matias Barbosa numa audiência, mas ainda bem que deu tempo de chegarmos a tempo. Bom, senhor presidente, como eu estava dizendo ontem, vou tentar ser bem breve, bem sucinto, mas diante das colocações aqui que foram trazidas na semana passada pelo secretário de obras do município de Bix, senhor Fernando, eu tenho que estar aqui presente, né, para ressaltar alguns aspectos. Com relação àquele tópico inicial do Hospital São José de Bicas, eu acho que eu fui bem preciso, bem claro, né, na nossa fala. Eu só quero reafirmar que em momento algum nós, na condição de prefeito, efetuamos pagamento, o município efetuou pagamento direto à senhora Marília Longo, da forma que foi aqui lançada. A nossa secretária de Fazenda, então secretária de Fazenda, Fatinho, uma pessoa muito competente, muito capacitada, inclusive eu quero trazer ao conhecimento desta casa que nós acabamos de ter aprovado também as contas do exercício 2016, então é algo que nos enche de alegria. As quatro contas nossas já foram julgadas, já foram aprovadas, e eu rendo mais a homenagem ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Fazenda, competência deles e não minha. Mas fica aqui o meu agradecimento também. Então, com relação ao hospital, o pagamento, aquilo que eu afirmei, né, nós fizemos todos os procedimentos, Vossa Excelência sabe muito bem disso na rádio, os trâmites foram obedecidos, eu assinei juntamente com a Fatinha um cheque que foi encaminhado para o Hospital São José de Bicas, assim como vários cheques, vários pagamentos foram direcionados durante esses quatro anos para o Hospital São José de Bicas. Com relação à questão também trazida, né, de irregularidades, de vício na licitação envolvendo as compras de materiais para as nossas escolas, havia dito que foi um procedimento, né, pelo que me parece, dito que foi um procedimento eivado de vício, de irregularidades, de atropelamento. Eu quis inicialmente dizer que realmente foi um procedimento célere, até porque se não fizéssemos esse procedimento, o valor aproximadamente de R$100 mil, que era um valor do FNDE, ele seria devolvido à União. Então nós, naquela oportunidade, sentamos com a nossa equipe da Secretaria de Obras, fizemos um levantamento junto com a Secretária de Educação e traçamos aquela meta de comprar pisos para os colégios das nossas cidades, da nossa cidade, e efetivamente muitos foram colocados no professor Nelson Ramos, Reto Júnior, enfim, e aqueles que não foram colocados, porque realmente nós compramos uma quantidade superior, achávamos conveniente comprar, né, esta quantidade, a secretária teve a cautela, né, de pegar, inclusive, com as atuais diretoras, a documentação, inclusive ontem eu certifiquei com ela, antes de vir aqui no plenário, ela falou: Magela, tenho toda a documentação dos pisos que foram entregues, aqueles que não foram colocados. Enfim, com relação ao procedimento licitatório, alegado, né, esse vício, essa irregularidade, eu fico tranquilo porque nós fizemos uma compra e fizemos o procedimento licitatório. O que me preocupa é o que está acontecendo na atual administração, que fizeram a reforma da creche e o vereador já está até colocando em pauta de que forma que foi comprado esses materiais. E eu fico tranquilo, porque eu não tive ainda com o nosso diretor, então diretor de licitação, mas deve ter tido aí uma enormidade de licitações. E o secretário trouxe apenas uma, né, querendo sustentar essas irregularidades, que eu estou tranquilo. E aí eu digo, senhor presidente e demais vereadores, nós, quando estávamos ainda no mandato, recebemos um ofício da ilustre promotora de Bicas, encaminhando a esta casa, alguns vereadores devem se recordar, encaminhando a esta casa que fosse tomadas providências, que ela recebeu uma denúncia anônima, denúncia covarde. E aí eu parabenizo o secretário de obras. Pelo menos ele, vem, traz situações que não correspondem com a verdade, mas vem nessa tribuna e fala. O pior são essas covardes denúncias anônimas, como no ano retrasado, me parece que essa compra foi do ano retrasado, fizeram uma denúncia anônima à promotora, ela anexou essa cópia dessa denúncia anônima, né, encaminhou para esta casa, para que esta casa tomasse as providências. Eu, na época, fui convocado, vim aqui, fiz toda a explanação, eu tenho, inclusive, a documentação, tenho um ofício do presidente, parece que era o Júlio, esse fato, essa compra acho que foi de 2014 para 2015, não me recordo, mas em 2016 ele me convocou, eu vim aqui, fiz toda a explicação da matéria, certamente foi analisado pelos nobres edis da gestão passada, e não tomaram providências, a mais porque não teria que ser tomada, e essa pessoa que fez essa denúncia covarde anônima, ela não satisfeita, porque esta casa, certamente, analisando toda a documentação, e não deu seguimento, ela encaminhou uma representação anônima junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no Departamento dos Crimes contra Prefeitos, e eu recebi um ofício do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mas diretamente de Belo Horizonte, me questionando, querendo saber desta licitação e do que estava sendo feito com esses materiais. E na época, inclusive, o nosso engenheiro Edson fez um relatório, fez um memorial descritivo do que estava sendo feito no Reto Júnior, do que foi feito no professor Nelson Ramos. Me parece, eu não posso afirmar, secretário, mas talvez eu tenha ido, e me parece que também foi feito no Coronel Souza, no Maria Antonieta, eu sei que eles utilizaram o piso lá das paredes também. Então nós fizemos esse relatório. Esta casa pode encaminhar um ofício ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais nos crimes contra prefeitos, que ele certamente vai certificar que foi questionado com nós, quando da época de prefeito, essa situação. Então, eu vejo isso com muita tranquilidade, muita naturalidade. Em momento algum, eu agi buscando desviar, quer seja licitação, quer seja material. E aí eu faço uma indagação aqui, e aproveito que até o secretário de obras, né, está aqui, certamente deve usar da tribuna, e acho que deve ser usada mesmo. E aí, Fernando, nada de cunho pessoal. Inclusive, gente, eu lastimo. Ontem, quando acabou a reunião, eu conversei com o secretário, com os vereadores aqui, e hoje cedo, eu acho que a gente não tem que misturar a questão política com questão administrativa. E hoje cedo eu já recebi um telefonema de um líder, eu reconheço como um líder, tem as suas pretensões, e dizendo que está decepcionado porque tomou conhecimento enquanto eu estava conversando com o secretário de obras. Eu converso com qualquer um. Eu não tenho inimigo político, eu tenho adversário político. Então, ontem nós, inclusive, conversamos, e aí, secretário, eu faço uma colocação mediante até o que a professora Jane me disse, que a sobra dos pisos, né, ela encaminhou para os colégios, para as suas diretoras, e aí eu questiono se esses pisos, né, porque eu vi os pisos lá na Maria Antonieta, da minha casa, estava até no corredor, ficavam lá na transição, nós inclusive observamos, os pisos estavam lá nos corredores. Hoje eu já não vejo mais esses pisos na Maria Antonieta nos corredores. Então eu não quero inverter os fatos, não, mas nós temos toda a documentação de que esses pisos foram entregues para a administração atual. E esses pisos, eles encontram nos colégios, foi alocado em alguma situação, eu gostaria até inclusive de saber. Bom, de forma bem sucinta mesmo, só para eu finalizar a minha fala, eu quero, e estou aqui para qualquer tipo de questionamento, por quem quer que seja, também não sou o dono da verdade, se tiver algo para a gente tentar esclarecer ou esclarecer, estou muito tranquilo com relação a isso, Só para eu finalizar, senhor presidente, demais vereadores, eu queria trazer aqui em pauta ao vereador Joel e ao vereador Railton, porque na fita, no áudio, né, da gravação da reunião, eu vi um debate aqui com relação à questão da creche, e eu não quero trazer nada em tona com relação à questão da creche, mas eu tenho que também me valer da minha defesa, porque a questão da creche, na minha concepção, ela está muito simples, está sendo abordada pelo Poder Judiciário, não cabe ao Magela ficar discutindo. Mas aquilo que me toca na minha defesa, que como, por exemplo, a gente tá escutando, e eu até respeito a atual administração, buscando a sua defesa, querer sustentar alguma negligência, alguma omissão da minha parte. Em momento algum, meus senhores, minhas senhoras, meus caros vereadores, teve negligência e teve omissão nossa. Primeiro, vereador Railton e vereador Joel. Eu quero dizer, Railton, que ainda bem que eu não mexi naquela creche. Ainda bem. Aliás, vereador Nilo, me parece que a vereadora Bete, secretário aqui desta casa, o Guilherme, quando foi levar toda a documentação ao Ministério Público Federal em Juiz de Fora, uma penca de documentos que abriu aquela CPI aqui, eu não sei se o vereador Louro também tomou esse conhecimento, chegou ao meu conhecimento, isso depois de um ano e pouco da questão da creche, chegou ao meu conhecimento que o procurador-geral, o procurador federal, Ministério Público, disse, mas por que esse prefeito não tomou as providências contra a administração passada? Ele questionou isso. Agora, vocês pensam bem se esse indivíduo aqui que vos fala faz alguma reforma, faz alguma benfeitoria nesse imóvel. Eu estaria sendo taxado que estava cobertando alguma irregularidade. Aí parece que chegou até o conhecimento do procurador, não, mas eles são adversários políticos, e o prefeito, e aí eu fiz a questão, mediante essa informação, eu fiz a questão e fui no procurador do Ministério Público e disse para ele, excelência, eu tomei prefeito, as providências, sim.
Pudesse encaminhar o encerramento?
Tá. Eu tomei as providências, sim. A providência que eu tomei foi entrar com uma ação na Justiça Comum contra a empresa, porque na minha modesta concepção, o grande, não estou aqui para defender o Honório, não estou defender Magela, não defender ninguém, mas na minha concepção, o grande responsável é a empresa, é a construtora. Tanto é, excelência, que nós entramos com uma ação na Justiça Comum. E posteriormente, nós encaminhamos um ofício, porque o FNDE pediu, e nesse ofício, vereador Railton, vereador Joel, eu tenho essa documentação, eu relatei os fatos, em momento algum eu quis imputar responsabilidade ao prefeito ou não. Agora, com relação, vereador Railton, que eu negligenciei, porque eu não reformei o colégio e paguei mais caro um aluguel, eu estou respaldado numa ordem judicial do doutor Ricardo Domingos de Andrade, que determinou que quem pagasse o aluguel era a empresa. E eu só tirei as crianças, porque eu reuni com a diretora, reuni com os pais, e, inclusive, tem parecer desta casa, que foram lá vistoriar, e eu recebi, inclusive, um ofício da então presidente desta casa, a Bete, que eu tomasse as providências de, inclusive, retirar as crianças para dar garantia à integridade física, não só das crianças e dos professores. E eu tenho toda essa documentação. Então, só quero ressaltar isso, senhor presidente, desculpa, mas na condição de defesa minha, não sou eu que vou julgar quem que está errado, A ou B ou C. E para eu finalizar, prometo que para eu finalizar, quero parabenizar você, Rafael Aquino, porque eu acho, e aí ouso discordar de Vossa Excelência, respeito o seu trabalho, o seu dinamismo, né, o grande trabalho que está sendo feito frente a esta casa. Agora, eu acho, e não é por medo de abrir CPI contra Magela, se tiver irregularidade, que abra. Se tiver algum vício, que abra. Agora eu quero parabenizar você, Rafael, me permita assim chamá-lo, porque eu vi no áudio também, e você foi muito oportuno que antes que se abra qualquer procedimento investigatório, tem que ser feita uma análise fria, cautelosa e imparcial, para não começar a jogar situações que podem ser resolvidas com uma simples explicação verbal ou de ofício, né? Porque senão esta casa, senhor presidente, vai só trabalhar com o CPI. Só vai trabalhar com o CPI. Pediram para eu abrir CPI, pediram. Eu já falei com o Elivelto e com o Rafael, não vou adentrar aqui, eles sabem o porquê. Pediram para grupos políticos. Então, eu acho que tem que ter muita cautela, separar o joio do trigo, deixar a questão política mais à frente. Porque se for abrir, agora eu também, para eu finalizar, senhor presidente, eu até acho que se abrir, se for para abrir CPI, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aí tem que abrir tudo. E aí, eu vou solicitar, inclusive, a Vossa Excelência, um novo espaço, porque eu tenho em mãos lotes de terrenos que foram doados em plena campanha. Eu tenho documentação aqui que o então secretário de obras da outra administração pegou manilha emprestada e depois não devolveram essa manilha, e o cidadão assinou reivindicando de mim esta manilha. Enfim, agora eu acho que é jogar essas situações para criar atrito? Não. Eu, naquela oportunidade, eu não tomei providência.
Perfeito.
Porque na minha concepção...
Encaminhar para encerrar, por favor.
Na minha concepção, senhor secretário, não tinha elementos, entendeu? Mas, se for para abrir, vai ter que abrir um monte de investigação que eu acho que poderia resolver através do diálogo, através das próprias explicações. Porque, eu quero deixar bem claro, será que a outra casa foi omissa quando analisou toda essa documentação da minha licitação, da minha administração? Será que os vereadores foram omissos? Será que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que mandou um ofício para mim, eu fiz todo o relatório, encaminhei para lá e não ingressou com ação, foi omisso? A gente tem que ter cuidado, porque toda ação cabe uma reação. E toda situação fática que não corresponde com a verdade, nós chamamos de denunciação caluniosa. É essa cautela que eu peço aos senhores. Mas estou aqui à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Desculpa estender, senhor presidente.
Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado. Bom, encerrado o uso da tribuna, pelo ex-prefeito, doutor Geraldo Magalhães dos Santos, vamos convidar agora o senhor João Vitor de Oliveira. O senhor dispõe de 5 minutos prorrogáveis, senhor João Vitor.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente Louro e demais vereadores e população aqui presente, né, secretário de obras também. Eu venho aqui, né, ler uma carta aberta do Partido dos Trabalhadores, ao qual eu sou presidente, né, em apoio ao vereador Louro e presidente dessa casa. Eu venho a essa casa em nome do Partido dos Trabalhadores de Bicas, juntamente com a minha vice-presidenta Aline Rosa, aqui presente, para de forma breve manifestar nosso apoio ao nobre vereador Aloísio Borges Louro, a respeito de sua forma combativa de atuar nessa casa, exigindo respaldo do Executivo quando algo estava, no mínimo, fora da normalidade que pode se esperar de tal esfera. Saiba, vereador, que nós, do Partido dos Trabalhadores de Bicas, temos orgulho de ter um membro de nossa sigla nesta casa e que represente tão bem, não apenas a nós, mas como a todos do município. Dentre os vários motivos, podemos destacar as pautas levantadas e debatidas por você, como a nomeação dos concursados de 2016, defesa da reposição de perda salarial dos servidores e reajuste do ticket alimentação, bem como cancelamento da cobrança da taxa de expediente no carnê do IPTU, entre outros. Nos últimos tempos, ouço algumas pessoas da atual gestão se dizerem P, perseguidas pelo respectivo vereador, com o intuito, talvez, de desmerecer e ou diminuir seu importante trabalho no Legislativo. Para esses, é bom lembrar que a oposição a um determinado governo sempre existiu e existirá dentro do que se espera de uma democracia. Saibam que tal ato, ele é natural e perfeitamente saudável ao exercício democrático. Já que surgiu o assunto democracia, não sei se realmente vale a pena gastar tempo e espaço para falar sobre tal, pois atualmente não vivemos em uma. Ou há quem duvide que o país sofreu um golpe e estamos colhendo os amargos frutos dessa ruptura democrática? Estamos findando um ano difícil para o país, onde claramente vemos o povo brasileiro sofrendo, angustiado e sem esperança, com aumentos acelerados, desemprego e arbitrariedades cometidas a todo momento, com reitores sendo conduzidos coercitivamente como se fossem criminosos, assim como membros de movimentos sociais. Isso sim é perseguição ao povo pobre, preto, pardo, indígena, homossexual, trabalhador desse país, que demonstra insatisfação com o ilegítimo governo Temer. Enfim, espero que você, vereador Louro, continue combativo dentro do que se espera de um membro do Legislativo. Assim espero também de seus demais companheiros dessa casa, que estão aqui para representar a população biquense e não seus interesses pessoais. Por isso lembro, aqui nesse momento, dos estudantes universitários que ainda esperam o transporte gratuito para todos e que ainda não foram contemplados. Eu já fui estudante que fazia o trajeto de Bicas a Juiz de Fora e sei dos gastos e peso que o sonho em um diploma universitário possui. Por isso eu peço novamente que olhem também para essa causa, principalmente daqueles que cursam um ensino superior e técnico, não existentes aqui no município. Encerro a minha fala desejando a todos boas festas e que em 2018 seja um ano de muitas lutas e vitórias. Com Lula em 2018.
Muito obrigado. Muito obrigado, João Vitor. Sim. 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 Sem problema. Manifestação do plenário. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, sem problema. Vou conceder-lhe 5 minutos prorrogáveis, por mais 5.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria cumprimentar a todos, na pessoa aqui do Ailton Mendes, vereador Ailton Mendes, cumprimentar a plateia na pessoa aqui do Magela, do ex-prefeito Magela. E gostaria, como é de praxe, quando eu cometo algum engano, algum erro, de corrigir ele de público, como eu faço as denúncias e afasto as acusações, de me desculpar com o presidente dessa casa, quando não, me desculpar e justificar, que quando na última fala minha aqui no plenário, eu coloquei o senhor como secretário dessa casa no ano passado. Realmente o senhor não era secretário nessa casa, mas eu fui induzido também a pensar que era, porque como imoralmente o presidente, na época, o Júlio Salles, após perder as eleições, entregou o comando dessa casa para o senhor. Ele desrespeitou o vice-presidente, a secretária. Isso é público e notório de todos os funcionários e todos os vereadores da época aqui. Mas isso não vem ao caso. Eu fui induzido e achei que o senhor era o secretário porque o senhor tomou da eleição de 2016 para frente, com a derrota dele, ele simplesmente virou as costas e entregou o comando dessa casa para o senhor. Quem dava as ordens aqui era o senhor. Todo mundo aqui sabe disso. Se o senhor quiser também abrir uma CPI para apurar isso, pode abrir, que a gente está aí para responder. Segundo, eu gostaria de falar é sobre os funcionários e as horas extras que o senhor citou. Fiquei muito aborrecido, muito chateado, por o senhor 3 vezes chamar os funcionários da Secretaria de Obras aqui de palhaço. Eles não são palhaço, não, senhor presidente. Eles estão aqui, eles trabalham o dia inteiro, fazem as horas extras dele, recebem pelo que faz. Ontem mesmo, com o que aconteceu aí na cidade, trabalharam aí até meia-noite, 1 hora da manhã, carnaval, exposição e vários outros eventos, porque a administração atual tem um volume de obras e serviços muito grande, tá certo? Com relação às horas extras apontadas do engenheiro Amilcar, o senhor deveria ter procurado primeiro a carga horária dele, que é de 20 horas, o contrato dele é de 20 horas apenas semanais. E essas 20 horas não está dando para cumprir a demanda. Portanto, eu já até solicitei ao prefeito que aumentasse essas horas do contrato dele, porque o que realmente, para consertar todas as obras que foi largada na sua administração do prefeito Magela, que são 6 obras que ficaram abandonadas, que nós tivemos que recuperar, diferentemente do que fizeram com a creche. O prefeito Honório chamou e falou: eu quero que vocês recuperem todos esses convênios, quero que vocês vejam o que precisa. Até hoje, no final do ano, nós estamos acabando de completar as obras para poder ter o convênio liberado, encerrado. Porque senão, se você não encerrar um convênio, você tem que devolver o dinheiro todinho que já recebeu. E todas as obras, todas as 5 obras têm irregularidades e irregularidades graves. Todas. Que eu vou citar aqui na tribuna, em oportunidades para frente. O senhor fez uma denúncia recentemente que os funcionários da Secretaria de Obras, se pôs umas fotos lá, não usavam material de segurança, o EPI. A gente trabalha lá e todos os funcionários da Secretaria de Obras têm à sua disposição os materiais. Tem uns que usam, tem outros que não querem usar. Tem uns funcionários que usam chinelo, porque de tanto andar descalço ou de chinelo, eles não conseguem nem calçar uma bota. Uns usam bermuda, porque é mais cômodo para trabalhar. Isso vem de várias administrações, mas o senhor resolveu maldosamente fazer uma denúncia, sem antes até tentar a via que o ex-prefeito ali falou, de fazer uma solicitação. Mas, infelizmente, se torna um pouco... Passa aí para mim, para os vereadores. Se torna um pouco, assim, até cômico, o senhor querer apontar um erro que o senhor não sabe fazer. Aqui tem várias fotos da obra da Câmara, a qual o senhor é o gestor, a qual está aqui na frente. Se todo mundo aqui sair aqui, ali tem, ó. Está caindo as calhas. Vocês não cercaram a obra. Aqui tem funcionário, 6 ou 7 funcionários sendo transportados dentro de uma caminhonete. Vão igual animais, ou igual qualquer produto, porque eles vão ali amontoados e são obrigados até a baixar e fechar a capota para as pessoas não verem. Aqui tem uma foto de um funcionário de pendurado no segundo andar. Eu, a hora que eu vi, eu achei que ele estava tentando até suicidar. Tá certo? Escada no segundo andar, quando na verdade você teria que estar usando ali é andaime. As fotos estão aqui para qualquer pessoa ver. Materiais elétricos, fiação espalhadas pelo chão. Então, senhor presidente, o senhor está apontando um dedo sujo. Porque se ele estivesse limpo, o senhor teria até o direito de fazê-lo. Eu não vou fazer a denúncia, não, gente. Cabe aí a vocês, vereadores. Por quê? Porque eu estaria punindo, não ao presidente, mas eu estaria punindo essa casa a pagar, às vezes, uma multa que vem do dinheiro do contribuinte. Queria falar, senhor presidente, não da ilegalidade, mas da imoralidade de se pagar férias-prêmio a alguns, apenas alguns, o senhor que briga tanto pelos direitos dos funcionários, das coisas, alguns funcionários, uns 10 a 12 funcionários, Teve funcionário que recebeu 28 mil de férias-prêmio. Teve aqui funcionário, o primo, um dos primos do ex-prefeito, a mulher de um amigo, senhor pessoal, que o senhor vive com ele, está certo? Uma professora aqui, amiga de um também, que eu sei que é muito amiga da companheira do senhor. Então, os funcionários do almoxerifado, os funcionários mais carentes, aqueles funcionários que trabalham no dia a dia, de 7 horas às 4 da tarde, que vão à noite aí, igual ontem choveu, resolver o problema da cidade, esses não tiveram direito. Esses não foram contemplados. Está aqui uma lista. Não é ilegal, não. Pode se pagar a férias-prêmio, mas se pagaram para alguns amigos escolhidos a dedo. A maioria aqui relacionado ao financeiro, ao departamento de licitação. O total aqui deu R$ 134 mil. Reais. Se fosse rateado entre os funcionários, ou se pagasse quem recebe menos, talvez tivesse feito um benefício maior. Tá certo? O imoral, senhor presidente, eu sou usar uma testemunha falsa para querer processar, para querer falar mal de mim aqui, uma mentira. E hoje, depois que ele não confirmou essa mentira, o senhor querer processá-lo. Eu desafio o senhor a processar ele, feijão. Porque aí o senhor vai provar a minha inocência, que já foi provada com o resultado da licitação, da CPI. Mas o senhor processando ele, nós teríamos oportunidade da justiça esclarecer o fato dele ter vindo aqui e feito um testemunho falso. E de quem foi que induziu ele a fazer isso? Porque eu acho que alguém induziu. Ele é uma pessoa simples, humilde, e eu acho que ele foi mais usado. E por isso eu não processei, mas o senhor que usou devia processá-lo. Tá certo? Imoral, senhor presidente, ilegal, e essa Câmara da legislação passada não tomou providência nenhum, foi com relação à venda de um veículo em leilão, um veículo que não era do município.
Pode encaminhar o encerramento, que já tem 9 minutos.
Sim, senhor, já estou terminando. Vendeu um veículo que não era da prefeitura em leilão, e esse veículo foi apreendido, está lá no pátio da prefeitura até hoje. Qualquer cidadão de uma empresa dessa daí que negocia com veículo, se fizer isso, ele vai preso por estelionato. O prefeito vendeu um veículo que não era da prefeitura de Bicas. Tá certo? Tá bom. Tá certo. O senhor entra com a ação ou o senhor vem depois? Tá certo? Eu escutei o senhor ali educadamente. Eu não acredito que o senhor, um advogado, vai faltar com a educação. E segundo... Tá. E para terminar, senhor presidente?
Encerramento, você já usou 10 minutos, 20 minutos semana passada, 30 minutos, está de bom tamanho.
Pode ter mais 2 minutos, não?
Não, pode encerrar.
2 minutos?
Pode encerrar.
Para encerrar?
Não, estou pedindo apoio dos colegas aqui para que encerre, foi o pedido que me veio aqui.
Tudo bem, favor. Eu já estou encerrando. Para terminar, só dizer que o que o senhor disse tudo aqui, seu ex-prefeito, foi tudo mentira, porque tem um relatório aqui do financeiro que diz que o cheque do laboratório, e com várias outras irregularidades, notas fiscais, paga adiantado, falta de recibo e tudo, ele não passou na contabilidade do hospital. Ele não entrou na contabilidade do hospital. Eu vou deixar esse documento na mão do Rafael de Aquino, tá, Rafael? Porque aí você já pode dar início e desmentir tudo que o ex-prefeito falou. E com relação àquele material e àquela pessoa que ele falou que fez a denúncia... A pessoa que fez a denúncia, ela não é covarde, não. Foi a Beth, vereadora. E ela fez. E os pisos só chegaram nas escolas depois que ela fez a denúncia. Não foi junto com a nota fiscal, não. É só vocês pegar a denúncia, o recibo que as diretoras tiveram que assinar. Vocês aqui nessa casa devem ter uma ata do dia que ela fez a denúncia aqui, depois ela fez no Ministério Público. Que é dali para frente.
Me encerre, por favor.
É que começou a ser
reposto. Já está usando os assuntos que já foram tratados, Fernando. Tá, por favor, encerro.
Eu sei.
Por favor.
Só me desculpa, despedindo de todos. Eu volto em todas as outras sessões
até
vontade. Acabar de concluir todos os assuntos que eu tenho para falar.
Fique muito à vontade. Obrigado. Essa casa é para ser usada. Só espero que o senhor não faça igual semana passada, que virou as costas e saiu, em vez de ouvir as respostas que você tem que escutar. Só espero que não haja dessa forma. Bom, como eu disse semana passada, eu adiantei para os senhores, o ex-prefeito foi citado, vou conceder a palavra a ele por mais 10 minutos para tentar encerrar essa discussão, por favor. Peraí, Magelo, só um instante. Na semana passada eu conversei com... Ontem, conversei isso com todos os senhores. Falei assim, olha, o secretário de obras não está inscrito e pediu para usar a palavra. Todos aqui disseram o quê? Deixa usar. Falei, tudo bem, ele vai usar, vai citar o prefeito que vai estar presente. Ele vai querer usar. Então, infelizmente, o Tiago, né? Para ser justo, né? É a segunda vez, eu vou conceder a palavra ao Magelo e vou encerrar. Tá? Com a palavra Magela, 10 minutos.
Senhor presidente, eu não vou nem adentrar na questão que eu já abordei aqui, eu quero adentrar nessas duas questões que foram levantadas por ele aqui, essa com relação do hospital, com relação do piso, eu me vejo tranquilamente, não tem... Falou um monte de bobagem aqui, enfim, eu não tenho vínculo com o hospital. Se o hospital autorizou ou não autorizou, isso não é problema meu. O problema meu é que eu encaminhei, e aliás... O senhor prefeito deveria copiar o que nós fizemos, entendeu? Porque o prefeito que mais recurso mandou para o hospital foi eu, na história de Bicas, entendeu? Agora, eu quero dizer, senhor presidente, essa questão de compra de férias prêmio, concessão de férias prêmio, isso aí há uma legislação que permite, foi na época do senhor Jaci Moreira, aí a coisa não é ilegal, começa a adentrar na questão de imoralidade. E eu quero dizer que, inclusive, eu cheguei a comprar sim, porque é um absurdo, senhor presidente, vereadores. E aí não estou culpando só a administração passada, não. Se você fizer um levantamento, são servidores que têm 10, 12, 15 férias-prêmios acumuladas. Por quê? Por omissão de administrações passadas que deixaram acumular. Agora, muitos, né, alguns, vieram me pedir e... Outros me pediam em forma de pagamento, outros me pediam em forma do gozo das férias-prêmio. Inclusive, a atual primeira-dama me fez a solicitação também, tem um ofício aqui. Não é questão política, não. A atual secretária de Educação, ela me pediu, eu concedi. Não concedi em pecúnia, em dinheiro, não. Mas concedi as férias-prêmio. A secretária de Assistência Social me pediu, eu concedi, eu tenho uma relação aqui, senhor Fernando, agora o senhor só traz aquilo que lhe interessa. Eu concedi férias-prêmio, paguei férias-prêmio ao Paulo Fabiano, que aliás hoje é o secretário de Fazenda, porque era um serviço indispensável. O Paulo e a Fatinha era a mola mestre que impulsionava a Secretaria de Fazenda. E por isso as nossas contas hoje foram aprovadas. E certamente do prefeito Honório vai, pela combatividade do Paulo, da Fatinha e toda a equipe. Então o funcionário me pedia, poxa prefeito, já estou com um acúmulo de férias-prêmio. Então me concede as férias para eu tirar as férias. Não, eu prefiro pagar. Prefiro pagar porque você é indispensável ao nosso serviço. Como o Paulão era indispensável no comando da licitação. Inclusive, eu, no começo do mandato, não era o Paulão. Coloquei um outro indivíduo. Tive que tirar esse outro indivíduo porque não estava correspondendo. E voltou com o Paulão. O Paulão já estava cansado. Falou, Magelo, eu já não aguento. Eu venho de dois mandatos com o prefeito Honório aqui. Me dá as minhas férias. Não, você não, mas me concede as férias, prêmio. Falei, mas não posso perder você aqui. Bom, então pô, me paga, me compra. Eu não vejo ilegalidade agora. Sim, e tem vários aqui. O nosso diretor de obras está aqui, o Zezé. Eu tenho uma relação aqui de pessoas que tiraram. Jaci Lauro Jorge, eu nem sei quem que é. Me pediu as férias, prêmio. Tem uma relação de pessoas aqui, seu secretário. Que vem Márcia Maria Marques Gomes, enfim, eu tenho Juscelene de Fátima Teixeira de Moura. Uns pediam para gozar as férias-prêmio, outros pediam para efetuar o pagamento. Né? Eu não vejo essa ilegalidade. E para eu findar, senhor presidente, eu não vou falar que é cômico, porque a coisa é séria. Mas o senhor vim falar que a atual administração está corrigindo vários defeitos nossos de burocracia. Estou com o nosso diretor aqui de convênio, é porque eu não tenho a índole, Fernando, de perseguição. Ele é testemunha disso, a quantidade, eu tenho isso documentado, inclusive uma, inclusive, não, eu não sou disso não, eu deixo as providências para autoridades competentes. Inclusive, eu estou com, por um acaso aqui, eu estou com uma aqui, que é construção da quadra poliesportiva da prefeitura, um convênio 331/2005. Essa aqui, eu tenho vários lá, o Kleber sabe disso. Determinando aqui bloqueio do município no CIAF, se nós não tomássemos as providências de corrigir irregularidades da administração passada. Mas eu não estou aqui querendo enlamear o Honório, não. Eu sei, eu fui prefeito, eu sei. Por isso que a gente delega poderes. Por isso que a gente tem os secretários. Talvez o erro maior do prefeito é delegar secretários de diretores não competentes. Aí talvez esse seja o erro. Entendeu? Mas não estou querendo culpar o Honório, não. Não é isso. Só quero me defender porque o senhor fala que a nossa administração deixou várias irregularidades. Várias irregularidades. E a administração passada, o Kleber, testemunha ocular dos fatos, quantas vezes teve que deslocar a Belo Horizonte para sanar convênios irregulares com documentação sob pena de bloqueio do erário público. Então é isso, Fernando. Eu não estou aqui para... entendeu? Mas eu tenho que me defender dessas situações que o senhor levanta e que não é verdadeira. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa.
Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Majala. Bom, vou mais uma vez solicitar aos colegas. O artigo 125 do regimento me dá o direito, mais uma vez, de fazer a resposta que o secretário merece, porque fui citado diversas vezes por ele. Então, vamos começar do início, porque semana passada, como eu falei para você, você usou a tribuna e foi embora, de forma covarde, no meu ponto de vista. Eu escutei o senhor falar, agora, se você tiver educação, você me escute. Eu escutei o senhor falar por 30 minutos, 20 minutos na semana passada, 10 hoje. Se você tiver um pingo de educação, o senhor fique quieto e me escute. Um pingo de educação. Para começar, você falou que eu chamei o servidor de palhaço. Não chamei, vou repetir para quem está aqui. Infelizmente, o senhor não convocou todos como na semana passada. Eu falei que eles são feitos de palhaços. Vocês fazem os servidores de palhaços, fazem os concursados de palhaços, fazem a população de palhaça, é isso que vocês fazem. E fazem sempre. Então, essa é a questão. Eu não chamei ninguém de palhaço. Vamos deixar bem claro. Eu falei que os servidores municipais, e vou repetir, são feitos de palhaços por vocês. Para ficar bem claro. Sim, os senhores fazem eles de palhaço. Então, de repente, eles são palhaços mesmo, porque vocês fazem eles de palhaço. Bom. Segundo, o senhor disse que eu comandei essa casa depois das eleições de 2016. Vereador Rafael, por favor, eu dirigi alguma reunião da Câmara em 2016, depois das eleições? Uma reunião que seja? Nenhuma? Eu fazia parte de comissões da casa? Eu frequentava a secretaria da Câmara? Por favor, Vanessa, não, né? Então, assim, o senhor vem, quando o senhor não tem argumentos, e é interessante que o senhor começa a usar a tribuna e começa até a pegar uns casos que eu acho que a gente poderia verificar. Que, de repente, você poderia ter razão, de repente. Mas como o caso é tão banal, aí o senhor começa a inventar as coisas. Fala mentira. O senhor veio aqui se desculpar porque disse que eu era secretário. Sabe por que o senhor veio fazer isso? Porque ontem o senhor descobriu que o secretário da época era o vereador Ailton. Era a Bete. Aí você vem aqui com a cara de pau, eu estou pedindo desculpa, não. Você está correndo pau, essa é a palavra. Eu espero que o senhor apresente o requerimento de abertura da comissão, igual a Vossa Excelência estava para apresentar ontem. Que está aqui, tá? Espero que apresente. Da abertura das duas CPIs envolvendo as festas da Câmara. Ok, então espero que o senhor apresente. Tá? Espero que apresente. Espero que apresente. Porque, na verdade, é o seguinte. Aí o senhor vem aqui com essa cara deslavada, falar de desculpa. Que desculpa? Que desculpa, secretário? Que desculpa de quê? O senhor vai ter que responder isso judicialmente, porque o senhor faz uso da palavra e fala as coisas para botar um tom de gravidade. Na verdade, a Vossa Excelência subiu naquela tribuna e fez o quê? Deu um tiro no pé, acusou seus companheiros, vereador Ailton, vereadora Sônia, vereadora Bete. Vossa Excelência veio aqui querendo me atingir e acusou eles. Sobre a questão das horas extras, vamos falar sério? Vamos falar sério, gente. Olha na minha cara aqui e fala para mim, onde que esse senhor Amilca trabalha e faz 30 horas extras por mês? Onde? Ele nem bota o pé na prefeitura, gente. Vamos ser sinceros com isso. Para com isso. Todo mundo sabe disso. Não sou eu que sei, não. A população sabe. A população sabe. Tá ok? Oi? Sim, 20 horas semanais. Mas ele faz 30 horas semanais, ou mensais, desculpa, de hora extra.
Não
faz.
Posso falar?
A palavra está comigo, vereador, por favor. A palavra está comigo, vereador, por favor. Tá? Então, vamos lá. Sobre isso eu nem discuto, nem discuto. Sobre a questão de obras que o senhor citou da administração passada e tal, eu vou falar para você a mesma coisa que eu sempre falei com o prefeito Magela, e ele está ali, se eu estiver mentindo, ele que me recrimine ou me corrija. O que eu falava com ele era o seguinte, falei, prefeito, o seu papel é abrir uma tomada de conta especial e mandar isso para a justiça se for o caso. Correto, Magela? O que eu te falei sobre a creche desde o início? Faça uma tomada de conta especial e mande isso para o Ministério Público. Isso não é problema seu. Isso é problema da gestão passada. Esse é o papel do gestor. Então, se vocês não fizeram isso ainda, vocês estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo. Sobre a EPI dos funcionários. Vai tentar conversa, não sei o que. Pediu para pegar lá dentro, está aqui. Ó. Senhor vice-presidente, que seja... Indicação número 62, senhor vice-presidente, que eu enviei a Vossa Excelência. Que seja distribuído equipamento de proteção individual adequado aos funcionários do recolhimento de lixo e que seja respeitado o limite de jornada de trabalho. Está aqui falando sobre EPI. Isso em março desse ano. E aquelas fotos que eu tirei e mandei para o Ministério Público do Trabalho, fui eu que mandei mesmo. Quando eu tenho que fazer, eu faço, me mostro, não escondo, não. Eu que mandei. As fotos foram todas tiradas no Facebook, fotos feitas por vocês, foi por mim, não. Tá ok? Então, nessa linha. Isso aqui, para mim, não significa nada. Eu não vou tomar conta dos funcionários do cara, como é que ele leva eles para casa ou traz para o serviço. Ok? Sobre a calha que você colocou aí. Essa calha foi ontem. A calha foi ontem, que ela soltou imediatamente. Se o senhor quiser ver, aliás, eu vou pedir para o... Eu gosto de mostrar as coisas na hora, né? Se você me permite, vereador Diego. Deixa eu ver aqui. Marco, engenheiro.
Essa foto aqui. É a foto da calha?
É a foto da calha solta, gente? Né? Isso foi enviado para ele ontem, exatamente no momento que ela soltou. Na hora que começou a ventar e chover. Pedindo providência para a empreiteira. Então, agora, se ele transporta os funcionários dele na caminhonete para levar para a descoberta de onde eles estão e traz de volta, esse problema é da polícia rodoviária, não é meu, não. Agora, as outras coisas aqui eu vou até verificar. Realmente vou verificar. Aqui não estou vendo nada, nada, nada. Aqui é um risco, vou passar para ele. Tá? O cercamento da obra não está no plano. O cercamento da obra não está no projeto, só das portas lá, que estão fechadas agora. Vereador, secretário, olha o memorial descritivo da obra, que diferente de vocês, a obra dali, desde o início, está no GeoObras. Vai lá e olha que você vai ver que não tem previsão do cercamento da obra. Tá ok? Não, tudo bem. Aí você vai discutir com o engenheiro, que é técnico, não sou eu. Né? Ele falou que não havia necessidade de cercar. Então, então vamos lá. Não existe previsão. Não temos relação com o transporte. Eu falei, sobre férias prêmio. O prefeito Magela já subiu ali, já respondeu a você. Eu acho, tanto quanto você, concordando, que não acho que é a forma correta de se fazer. Não é a forma correta, não acho, não. Eu tenho certeza que não é a forma correta, que a coisa fica pessoal. E o prefeito Honório fez isso durante os 8 anos de mandato dele passado. Comprou. Vereador Joel, não comprou férias prêmio? Prefeito Honório, você tem a relação completa? Não faça isso, secretário. Não faça isso. Eu vou passar para o senhor a relação completa, tá? De todas as férias prêmio que ele comprou. De forma errada. Errada. Isso não está certo. Isso é pessoal. Tão pessoal. Tão pessoal quanto isso aqui, ó. Essa pouca vergonha dessa distribuição de material de construção do jeito que vocês querem, para quem vocês querem. Está aqui, ó. Vamos lá. Para que vocês tenham conhecimento. É bom que as pessoas tenham conhecimento das coisas. Tem uma menina que fez um pedido de material de construção no dia 11 de abril. Mora lá de Gamboreira. Não vou citar nome não, porque não vem ao caso, né? Mas se eu quiser, a planilha está aqui. Essa menina recebeu R$ 2.724 de material de construção. 2.724 R$724 de material de construção. Tem uma outra senhora que fez o pedido dia 23 de fevereiro, bem antes dela. Bem antes dela. A renda per capita é inferior. A renda per capita é inferior. Dessa menina que eu citei aqui, ó, a renda per capita é de R$ 89,66. Essa outra que eu estou citando aqui, que é de 23 de fevereiro, a renda per capita é R$ 82,50. Portanto, menor. Essa aqui recebeu 2.700 de material, essa aqui não recebeu nada. Até a data desse levantamento. Isso é pessoal. Isso é usar recurso nosso, do nosso imposto, para fazer favor para quem o senhor quer. Isso. Tá? Isso é pessoal. Totalmente pessoal. Bom, será que você acha que eu não tomarei? Você está muito enganado de pensar que não. Sobre o caso Feijão, eu não quero repetir para vocês todos, né? Mas eu vou ter que repetir para ele, porque na semana passada ele falou e saiu. Vereador Rafael, membro da comissão junto comigo. O Feijão, quando foi entrevistado dentro da comissão, Vossa Excelência estava presente, vereadora Bete e eu. Eu li para ele a declaração que ele tinha feito para mim, assinado, na presença de uma servidora aqui, e ele confirmou que estava lá. Sim, aquela primeira. Confirmou, não confirmou? Aí você vai lá e traz um papel, Fernando, que ninguém sabe a que custa isso foi conseguido e de que forma, porque não foi tomado depoimento dele oficial na frente de ninguém, aí você chega com um papel lá e fala, ah, aquele disse que não falou. Na nossa frente, minha, vereador Rafael que está ali, vereador Arabete que fazia, era membro da comissão, ele confirmou exatamente o que ele tinha dito. Agora, no meu relatório final, no meu, da Bete não tinha, não sei porquê. Não sei se de repente pode ter sido um acordo, né? Mas não, você assina isso para mim e a gente te alivia no relatório. No meu relatório final da CPI, estava lá um tópico falando só disso, dizendo da incoerência dele, dizendo do duplo depoimento que ele teria dado, ressaltando o quê? O depoimento que ele teria dado a você, a gente não sabia em que formas que isso teria conseguido. Poderia ter sido com um revólver apontado na cabeça? Poderia, não poderia. Pode ter sido de boa fé, pode ter sido de várias formas, só que ninguém sabe. Sim. Eu solicitei isso, está no meu relatório. É porque o senhor não leu. Se eu tivesse lido meu relatório, você ia ver que no final do meu relatório tem um tópico que só fala desse assunto. Mas como o senhor não é muito dado a ler, e isso a gente vê claramente... Sim. Fica à vontade, vereador Rafael.
Eu confirmei esse fato e é verdade. Na nossa frente, na CPI,
sim.
Vereador Louro, eu e Bete, ele confirmou. Mas eu queria deixar claro aqui, não tomando conhecimento do que ele estava falando, se é verdade, se é mentira, que depois ele não compareceu na CPI. Nós intimamos.
Também é verdade.
Eu acho que até a funcionária foi atrás. Eu encontrei com ele, pedi que era imprescindível que ele viesse novamente na comissão para tirarmos isso a limpo e ele não compareceu.
Também é verdade, vereador. Então, para encerrar essa questão... a falta de educação é terrível, né, Joel? Você já passou isso por aqui esse ano algumas vezes. Bom, então... O caso Feijão, o que eu queria falar é isso, então não vou ficar adentrando muito nisso. O Rafael já confirmou ali, se você quiser, você abra lá meu relatório final, que está disponível na internet, para qualquer um que quiser ler. Tem um tópico, salvo engano, de duas páginas, que fala só sobre esse assunto. O interessante é que a relatora daquela CPI, que era a vereadora Beth, nem toca no assunto. Como se nada tivesse acontecido. É muito interessante, mas o meu está lá. Inclusive, eu faço a indicação para que ele também responda por aquilo. Infelizmente, o meu projeto não foi aprovado. Ela fala assim, agora você lembrando, fala assim, fala muito en passant. Ela desqualifica o depoimento dele, dizendo que tinha aquilo lá na mão. Mas, em momento nenhum, ela questiona de que forma que foi colhido aquele depoimento. Ela nem coloca aquilo como uma possível dúvida. Ela viu o cara depor na frente dela, depois recebeu um papel dizendo que não era aquilo e para ela está valendo aquilo. É aquele papel. Totalmente parcial a atitude da vereadora. Mas a gente sabe por quê, né? Então, assim, encerrando essas coisas que eu queria passar para todos, eu ainda vou usar a tribuna hoje, gente, porque ainda tem outras coisas para falar. Esse assunto aqui eu já até adiantei, essa pouca vergonha aqui de material, mas era isso que eu queria passar para todo mundo. Por favor, encaminhe isso aqui para a empresa amanhã e para o nosso engenheiro. Dando continuidade à reunião, Eu vou solicitar ao vereador líder do governo que apresente os informes do executivo. Muito obrigado, vereador. Estamos da entrada, então, de proposições. Temos o projeto de resolução número 5/2017, que dispõe sobre a autorização para participação no Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Minas, projeto apresentado por mim. E até, gente, sendo justo, é um projeto assim, que a gente resolveu aderir. A ideia inicial do vereador Rafael, ele, durante vários anos, ele tentou implantar isso aqui na Câmara, nós tentamos, mas encontramos algumas dificuldades. E desta feita a gente está tentando aderir ao Parlamento Jovem, que é um programa da Assembleia Legislativa de Minas. Esse projeto, então, a ser apresentado. Passamos, então, às indicações dos senhores vereadores. Inicialmente, a indicação... Sim. Eu vou passar a indicação número 267, que é de autoria do vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, excelentíssimos vereadores, secretário de obras, secretária de saúde. Indicação 267/2017. Senhor presidente, o vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Solicito ao Executivo que, através da Secretaria competente, providencie a inclusão da praça à rua Avenida Governador Valadares no programa digital que oferece Wi-Fi em áreas públicas. Justificativa. Essa solicitação face a pedido dos moradores que sentem-se excluídos do programa. Poucos, cobertura do programa, mesmo sendo um lugar muito frequentado. Em 12 de dezembro de 2017, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. É só essa, presidente.
Peço licença aos colegas para a apresentação das indicações 268 e 270. Indicação 268, que seja verificada a situação da rede de captação de água pluvial em frente à residência localizada à Travessa Pedro Dutra, 250, Casa 4, no bairro São Pedro. Justificativa. Faça-se pedido por solicitação de morador das imediações, que relatou já ter feito esse pedido de providência à Secretaria de Obras por mais de uma vez e nenhuma medida foi tomada. Contando apoio com os nobres, ele diz em 12 de dezembro de 2017, a Luiz Borges, e acompanha a foto do local. E a indicação número 270, agora, que seja providenciada com urgência a regularização de uniformes e equipamentos de proteção individual dos servidores públicos municipais. Justificativa. Chegou ao meu conhecimento, através de alguns servidores públicos municipais, que a Secretaria de Obras distribuiu camisas de uniforme para os servidores, somente uma para cada, e exigiu que os mesmos trabalhassem de calças compridas, dizendo que esta teria partido desse vereador. Essa exigência teria partido desse vereador. Inicialmente, é preciso desmentir mais uma vez o secretário de Obras, dizendo que existem leis que regulam a exigência de equipamentos de proteção individual para cada tipo de atividade profissional. Portanto, não é uma exigência deste vereador, e sim uma legalidade a ser observada pelos empregadores. Dito isso, temos que destacar o precedente normativo número 115 do Tribunal Superior do Trabalho, que determina o fornecimento gratuito de uniformes, desde que exigido pelo seu uso pelo empregador. Assim como o artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz, artigo 458, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações de natura que a empresa, por força de contrato ou de costume, fornecer habitualmente aos seus empregados. Sendo assim, cabe ao Poder Executivo providenciar todos os uniformes que possam vir a ser exigidos dos servidores públicos municipais, até porque é uma tremenda injustiça obrigar os servidores que ganham salários mais baixos dentre os servidores municipais, os mais sacrificados por trabalhar nas ruas, geralmente em serviços braçais pesados, a pagar por vestimentas exigidas pela empregadora, nesse caso, a Prefeitura. Quanto ao secretário de Obras, seu despreparo para lidar com questões institucionais só faz acirrar os ânimos na relação entre os poderes, tentando transferir suas responsabilidades para essa Casa de Leis ou para um vereador específico, utilizando o artifício das mentiras. Contando com o apoio dos nobres edis, em 2 de dezembro de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente, essas são as duas indicações. Passamos agora à indicação número 269, de autoria do vereador Joel Milão.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, todos presentes. Indicação 269-2017. Solicito da Secretaria Municipal de Obras que realize a operação Tapa Buracos em nosso município. Justificativa. Transitando pelo município, pude perceber que as ruas estão muito esburacadas, em especial no centro da cidade. Essa situação apresenta risco aos motoristas e pedestres. Devido à proximidade com o período das chuvas, são necessárias providências rápidas para evitar que o problema se agrave. Contando com o apoio dos pares, em 12 de dezembro de 2017, Joel Belão Filho, vereador proponente. Obrigado, senhor presidente. Só isso.
Continuando, terminadas... Não, desculpe, ainda temos uma indicação, desculpe. Indicação 2, 3? Tá, 271, 272, 273, do vereador Rafael Aquino. Com a palavra, vereador líder do governo.
Bom, primeiramente, não dei boa noite, né? Vamos acalmar os ânimos e passar aos trabalhos efetivamente. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, ex-prefeito Geraldo Magela, secretário Fernando, secretária Verônica, todos presentes, diretores aqui presentes, presidente do Partido dos Trabalhadores, vice-presidente. Senhor presidente, primeiramente apresento a indicação de número 271, onde pela presente indicação solicito do Executivo, através das secretarias competentes, que estude a viabilidade de apresentar adesão ao projeto de criação de câmaras técnicas de saúde para apoio e elucidação nos casos de judicialização de demandas. Justificativo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais celebrou o termo de cooperação com o Comitê Estadual da Saúde de Minas Gerais, para que sejam instituídas câmaras de apoio técnico em saúde nas comarcas do interior do Estado. O objetivo é criar estrutura para disponibilizar profissionais que possam prestar informações técnicas ao magistrado acerca das políticas públicas instituídas no município para subsidiá-los nas decisões liminares sobre acesso a serviços, medicamentos e produtos de saúde. A instalação e funcionamento das câmaras de apoio técnico dependem da adesão dos municípios, que devem disponibilizar os profissionais da área de saúde que tenham conhecimento técnico em medicina, farmácia e gestão, de modo que possam prestar informações técnicas esclarecedoras de dúvidas do julgador, possibilitando o eventual encaminhamento administrativo da questão controversa. Os profissionais da saúde terão espaço físico disponibilizado em local a ser determinado pela direção do foro da comarca. Trata-se de uma proposta de trabalho conjunto visando exclusivamente ao aperfeiçoamento técnico das demandas judiciais de saúde, atendendo assim a proposta do CNJ, constante das recomendações e resoluções. Para a implementação das câmaras técnicas, os municípios devem apresentar sua adesão por meio de ofício dirigido ao coordenador do projeto. Aí tem as coordenadas aqui, senhor presidente. Ainda, indicação 272. Venho, por meio desta, solicitar que seja enviada à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer a orientação apresentada na justificativa para cadastramento do município no ICMS Solidário, ano base 2017, de acordo com a resolução CESP 31 de 2016, com as alterações da resolução 38 de 2017, atentando para o prazo de cadastramento até o dia 31 de janeiro de 2018. Justificativa, está aberto prazo para o cadastramento dos municípios interessados em participarem do ICMS Solidário. Critério Esportes, ano base 2017. O procedimento deve ser feito via Sistema de Informações e ICMS Esportivo. Até o dia 31 de janeiro de 2018, devem ser inseridos no sistema todos os documentos e informações que comprovem o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Esportes no ano base 2017, conforme exigido pelo artigo 4º da Resolução CESP 31 de 2016. Para isso, a cidade deve indicar um servidor público do quadro de pessoal da Prefeitura para atuar como gestor esportivo municipal, responsável pelo cadastro, atualização e veracidade de todas as informações e documentos comprobatórios relativos à participação do município no mecanismo. As cidades cujos conselhos forem declarados ativos pela CESP estarão autorizados a cadastrar e comprovar os programas e projetos esportivos que aconteceram no município e em outros locais até 30 de março de 2018, desde que se enquadre em uma das 13 atividades previstas pelo ICMS esportivo. É bem extenso aqui as orientações. A resolução traz novidades para 2017. Foi publicada 18 de novembro, Diário Oficial, que promoveu algumas atualizações. É interessante que, entre as mudanças apresentadas, está a dispensa da apresentação da declaração de veracidade, a responsabilidade pela autenticidade das informações dos documentos inseridos no sistema de informações CMS esportivo foi atribuída ao gestor esportivo do município, conforme artigo 3º, parágrafo 1º da resolução. Outra novidade que eu achei interessante aqui é o fato de que, a partir do próximo ano, notícias de programas e projetos publicadas em mídias sociais serão consideradas documentos complementares para fins de pontuação no ICMS esportivo, desde que divulgados em canal oficial da realização da ação. E, finalizando a indicação de número 273, até aproveitando a presença do secretário de Obras, solicito da administração municipal, através da Secretaria de Obras, que providencie o reparo de um dos gols da quadra localizada no bairro Gilson Lama. Justificativa esta solicitação se faz a pedido de usuários e deixe o vereador que verificou no local a trave danificada. Solicito ainda urgência no atendimento à presente proposição, haja vista a quadra receber jogos no próximo final de semana. Em 12 de dezembro de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Funile. Obrigado, vereador Rafael. Passamos agora aos requerimentos. Vanessa, por favor, anote aqui para mim o pedido. Aliás, não precisa anotar, não. Dá aqui. Deixa eu passar para os vereadores de uma vez. Eu vou falar agora, mas me lembre de repetir. Ao término da reunião, para vossas excelências não saírem, que a ata vai ser lida dessa última reunião, para o vereador Diego poder... o vereador Diego ler a ata, para a gente poder mandar imprimir e já assinar, que é a última reunião ordinária do ano. Ok? Bom, então passamos aos requerimentos. E peço licença aos colegas, que inicia com os meus, requerimentos 122 a 126. Requerimento 122, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, envie a essa casa legislativa relatório detalhado contendo os valores pagos a título de adicional noturno a todos os servidores durante o exercício 2017. Justificativa, faça esse pedido para conhecimento. Contando apoio dos pares, em 2 de dezembro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 123, solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Cultura, envie a essa casa listagem dos eventos esportivos organizados e ou coordenados pela Prefeitura Municipal de Bicas durante o ano 2017, informando o período, local de realização e a modalidade esportiva disputada. Faço esse pedido para conhecimento. Requerimento 124, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria competente, envie a essa casa listagem com os valores pagos a título de arbitragem, organização ou coordenação de eventos esportivos no ano 2017, identificando o número do empenho, os valores liquidados e pagos, além do nome dos fornecedores. Justificativa para conhecimento, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 125, que solicita ao prefeito que envie a essa casa informação sobre as providências tomadas com relação ao requerimento administrativo protocolizado sob o número 1838, livro 06, em 14 de novembro de 2017, pedindo a fiscalização de posturas que notifique proprietários de terrenos quanto à limpeza. Justificativa. Faço esse pedido após ser abordado pela requerente acerca do problema causado em sua casa pela falta de limpeza dos terrenos vizinhos. O mato alto dos terrenos incendiou-se com o tempo seco e o fogo atingiu o muro de sua casa, sendo necessária a ação do Corpo de Bombeiros para evitar que o incêndio atingisse o interior de sua propriedade. Segundo relatou a requerente, vários pedidos verbais foram feitos antes de protocolizar o requerimento há cerca de um mês, e até o momento os terrenos não foram limpos, representando risco à sua residência. Caso a Prefeitura ainda não tenha tomado providências, peço que o faça o mais rápido possível, para evitar maiores danos e fazer cumprir a Lei 1499/2010, o Código de Postura Municipal. Em anexo, cópia do requerimento, aqui em anexo está a cópia do requerimento feito na data de 14 de novembro de 2017. Por último, requerimento 126, que solicita a vice-presidência dessa casa que, seguindo o que determina o regimento interno, faça instalar comissão especial de inquérito a fim de investigar a denúncia apresentada pelo secretário de obras sobre possível irregularidade em pagamento de pintura da quadra do bairro de Garmoreira durante o exercício 2016. Justificativa. Usando desta tribuna, o secretário de obras do município afirmou ter ocorrido ilegalidade quanto ao pagamento de pintura da quadra do bairro Edgar Moreira no exercício 2016, cometida então pela vice-prefeita do município, senhora Leia Alves de Castro. Tendo a mais plena consciência da idoneidade moral da ex-vice-prefeita, faço essa solicitação para que ela possa se defender das acusações levianas apresentadas neste plenário pelo atual secretário e, como atual companheiro dela e presidente dessa casa, solicito à vice-presidência que formalize a abertura da referida comissão, contando com o apoio dos vereadores que a essa subscrevem, sala das sessões, em 2 de dezembro de 2017. Eu gostaria que dois vereadores assinassem um pedido comigo, que precisa ser de um terço da casa. Quem se dispõe?
Senhor vereador, boa noite a todos.
Sim.
Cumprimentando o senhor ex-prefeito Magelo, secretário de obras, Fernando, e secretária de...
Não, vereador, mas é para apresentar o requerimento ou algo?
Quero... Porque... Não, só estou cumprimentando o pessoal e
dando
justificativa que a gente estava conversando, eu e Ailton, que a gente está com duas CPIs ali.
Sim.
E eu acho que é prioridade aquelas. E também assino por essa daí.
Sim.
Agora as duas que tem lá, acho que são prioridades.
Então, acho que prioridades são várias.
É, não, todas.
Aí definiremos as prioridades no ano que vem. O vereador Rafael sugeriu até que a gente listasse isso tudo. Eu só trouxe esse pedido, vereador Ivelto, porque eu disse na rádio na quinta-feira que traria e está aqui a promessa cumprida. Né? Vereador Rafael, tua palavra.
Até direcionado à comissão, à CPI que existe. Sim. Instalada nesta casa, tem previsão de término? Foi pedido a prorrogação, né?
30 dias. 30 dias? Não, 90 dias de prorrogação? 90 dias.
Tem previsão? Mas, provavelmente.
Eu, pelo que eu conversei com eles, parece que não deve demorar, não. Só falta o exame grafotécnico que deve chegar até o final da semana.
O Ailton está apresentando dois pedidos, né?
Sim, vamos passar a eles. Okay. Requerimentos 126. Passamos então agora aos requerimentos, número 127 e 128. Vereador Ailton.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Ex-prefeito Magela, secretário de Saúde, Caraplateia. Requerimento número 127/2017. O vereador que subscreve, no termo do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, requer a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito em base nos fatos abaixo discriminado. Preliminarmente, ouvimos o secretário de Obras, Luiz Fernando de Passos, utilizou a tribuna no dia 4 de dezembro de 2017 desta casa, apresentando prováveis irregularidades de adoção nos procedimentos cabíveis. Neste sentido, foram determinadas possíveis irregularidades. Licitatório número 238/2014, pregão presencial 077/2014, quanto à diferença do preço licitado e o preço do mercado na época, bem como em relação à abertura de proposição de adjudicação. A execução do objeto do contrato, com antecipação do pagamento da nota fiscal, sem a entrega da mercadoria feita nos itens constantes do contrato da presente data. Assim, deve-se buscar a verificação dos seguintes fatos. Irregularidade no procedimento licitatório número 38/2014. Pregão presencial número 77/2014, quanto à abertura de proposição, adjudicação ou lagão contrato do processo superfaturado. Antecipação de pagamentos com a abertura da mercadoria. Não entrega de mercadoria, portanto, no exato cumprimento do objeto contratado. Fica consignado o prazo de 180 dias de duração, prazo de apresentação da conclusão. A justificativa, mas já não preciso justificar, porque o senhor Fernando veio aqui, fez a acusação, e o ex-prefeito veio aqui e fez a defesa. Então, nós estamos sendo tratados aqui de palhaço, com licença da palavra. Porque um vem e faz a acusação, o outro vem e faz a defesa, então nós queremos aprovar, apurar. Por isso eu estou pedindo a CPI. Requerimento 128/2017. O vereador que essa subscreve no termo do artigo 89 da Lei Orgânica do Município requer a criação de comissão parlamentar no inquérito com base aos fatos relacionados. Preliminarmente, cumpre registrar que o secretário de obra, Luiz Fernando, utilizou a tribuna livre no dia 4 de dezembro desta casa, apresentando prováveis irregularidades no procedimento de adoção do procedimento dos cadíveis. Nesse sentido, foram levantadas possíveis irregularidades na contratação do buffet para o fornecimento do coquetel da Câmara Municipal de Bicas e verificar os seguintes fatos. Irregularidade no procedimento licitatório, pois a empresa vencedora do contrato não foi a empresa fornecedora do objeto do contrato. Fica consignado o prazo de 180 dias para a programação de apresentação das conclusões. A justificativa é a mesma que eu dei na primeira. O Fernando vem, fez uma acusação e nós queremos
aprovar. Só uma dúvida.
Sim.
Eu acho que não está aí o ano.
Não está aí o ano? O ano?
2016.
É referente a 2016?
Exato.
Ah, tá, porque eu não ouvi.
Final de 2016.
Tá. Não, porque eu não escutei você ler isso.
Entendi.
Entendeu?
Não, tá sim.
Tá.
O coquetel em 2016.
Concluir. Ok.
Eu vou passar para o senhor. Passar. É só isso. Eu nem vi.
Só para eu tirar uma dúvida aqui.
Embaixo aí.
Bem, continuando aqui, falta a apresentação das moções. Primeiro, vereador Tiago, moção número 52/2017.
Boa noite a todos presentes. Moção número 52/2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 8.2 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada ao consulado Flabicas pela realização de almoço beneficente em favor de Alice Cross. Justificativa. Realizado no espaço Jorge Franklin, o almoço levantou fundos para a pequenina Alice Cross, ajudando em sua luta contra o câncer. Esta ação beneficente mostra o poder que a sociedade civil tem de se organizar para realizar atos de caridade, virtude cada vez mais rara nos dias de hoje. Mais do que simplesmente ajudar uma criança em um momento extremamente delicado, que já é muito, o Flabicas deu um exemplo à nossa sociedade, que muitas vezes fica inerte ante o sofrimento alheio, mostrando que unidos podemos fazer mais pelo próximo. Parabéns aos envolvidos na organização e também a todos que participaram. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Passamos então agora à moção número 53, de autoria do vereador Rafael de Aquino. É uma moção de apoio. A palavra, vereador líder do governo.
Senhor presidente, apresento a moção. Primeiramente, senhor presidente, como bem lembrado pelo ex-prefeito Magela, eu até pensei nisso, mas não deu tempo de fazer. Eu acho que seria importante que nós aprovássemos, né, encaminhássemos, senhor presidente, que nós encaminhássemos uma moção de pesar aos familiares, senhor Lair. Já estava pedido?
Não, tá. É a próxima que vai ser lida.
Ah, tá, desculpa. Porque não tá, no meu não está, não. Apresento a moção de número 53. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, presente moção de apoio a ser encaminhada à Associação de Municípios Mineiros pela atuação e mobilização dos municípios para cobrarem posicionamento dos deputados estaduais acerca dos atrasos e descumprimento das obrigações constitucionais de repasses aos municípios. Solicito ainda que, após aprovada, seja enviada a essa importante associação e uma cópia para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais com assinatura de todos os componentes da edilidade biquense. Justificativa. Em virtude dos atrasos nos repasses do governo estadual e pelo confisco semanal do ICMS, a Associação Mineira de Municípios reuniu no dia 7 de dezembro às 11 horas da manhã, em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, mais de 300 chefes do Executivo Municipal para reivindicarem direitos suprimidos que garantem o pleno funcionamento da gestão. Com isso, a AMM cumpre sua missão institucional de representar e defender permanentemente os interesses municipalistas. O encontro levou o mote mobilização dos prefeitos de Minas Gerais na busca dos direitos dos municípios. O objetivo foi reunir os prefeitos, vereadores, secretários e servidores dos municípios de Minas Gerais para forçar o governo a cumprir as obrigações constitucionais de repasses que vem sofrendo constantes atrasos e falhas, mesmo após cobranças e reuniões, com compromisso de amenizar a situação. Os avanços foram mínimos e hoje o quadro real é insustentável. O presidente da AMM, prefeito de Moema, Gilvan Lacerda, está lutando contra esses atrasos do governo desde o início de sua gestão. Das 10 parcelas mensais de 2017 do transporte escolar, ainda falta o repasse de 5, no valor de aproximadamente 160 milhões. Das obrigações do governo com os municípios para a manutenção do serviço de saúde pública, segundo o levantamento do COSENS, MG, a dívida é de cerca de 2,5 bilhões. Do repasse semanal do ICMS aos municípios, que deve ser realizado todas as terças-feiras, os atrasos voltaram a se repetir e a dívida passa dos 780 milhões. Em 12 de dezembro de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Muito obrigado, vereador Rafael. Passando, então, por último, a moção de pesar número 54 de minha autoria. Peço licença ao colega para apresentação. Apresenta, Vossa Excelência, senhor presidente, nos termos do artigo 882 do regimento, presente moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor Laís Silvas pela ocasião do seu falecimento. Justificativa. Recebi na data de hoje, com muita tristeza, a notícia do falecimento do senhor Laís Silvas, grande expoente da política em nossa região. O senhor Laí faleceu aos 70 anos após não resistir a uma cirurgia no coração, pela qual passou há alguns dias. Desculpe. Homem de espírito nobre, simples e extremamente humano, que deixa um vazio que será muito difícil de ser preenchido. Após trabalhar por muitos anos na área de saúde, lançou-se na vida política como vereador na cidade de Guarará, sendo detentor de 3 mandatos, e como prefeito por 1 mandato na mesma cidade. Acho que foram 2 mandatos, né? Não, preciso corrigir isso aqui, desculpe. Mas acho que foi 2 mandatos. Sem sombra de dúvidas, entra para a história como uma das figuras mais adoradas pelo povo de Guarará. Nós, cidadãos biquenses, reconhecemos a sua importância e a força de seu exemplo de dignidade e, portanto, apresenta essa moção. Sendo sala das sessões da Câmara, em 2 de novembro de 2017, a Luiz Bosch, vereador proponente. Terminadas as entradas de proposições, passamos aos assuntos urgentes. Assuntos urgentes, com a palavra o vereador Erivelto.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, colegas vereadores e a plateia presente. Eu gostaria de aproveitar que o ex-prefeito Magela disse que o procurador federal enviou-lhe um ofício para que não mexesse na obra da creche. O que eu entendi o senhor dizer foi isso. Não? Tá. É, porque eu entendi que era para não mexer na obra, uma vez que estava em processo. Só justificando isso, porque, infelizmente, na administração agora do Honório, com 1 mês e 11 dias, me parece, ele conseguiu autorização para que ela fosse reformada. Então, fica... Não, eu quero que o senhor esclareça, por favor.
Os colegas concedem? Por favor.
Talvez foi mal entendido.
Isso não está, regimentalmente, isso não está previsto. Eu preciso da anuência dos senhores. Por favor,
senhor prefeito. Eu disse, senhor vereador, que quando for levar a documentação da CPI que foi instaurada aqui, o procurador federal, de Juiz Fora, disse por que eu não havia tomado as providências com relação à situação.
Posso ajudar, prefeito?
Hein?
Posso ajudar?
Sim.
Ele não disse, ele perguntou aos vereadores, Nilo e Bete, que estavam lá com o processo, por que o prefeito não teria tomado atitude anteriormente.
Ok. Isso. E aí foi posteriormente esclarecido que eu tomei as providências, sim, quando aconteceu o fato, que também não ficou 4 anos, né? Na verdade, foi, parece que abril ou maio de 2014 que foi feita a locação do outro imóvel. É em setembro que surgiu essa questão, que chamaram a gente lá para verificar, as professoras queriam que tirasse, a diretora também viu aquele estado, fizemos reuniões, veio até a imprensa, né? Eu acho que a imprensa devia voltar, mas enfim. É, saiu no jornal do município, várias situações. E aí eu disse, posteriormente, aí eu fui e disse que nós tomamos a providência, há uma ação na justiça comum aqui contra a empresa, e nesta ação, Elivelto, foi que o juiz, o doutor Ricardo, eu tenho o despacho dele ali, o doutor Ricardo, ele determinou, inclusive autorizou, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que desocupássemos o imóvel e determinou que o Solimar corrigisse as irregularidades. E nós temos, eu digo nós, porque a secretária de Educação tem, um documento assinado pelo Solimar para o Solimar ir lá e fazer as reformas. E ele foi, mas ele ficou 2 semanas lá, e eu levei o nosso engenheiro, e ele falou, está pronto aqui. E o engenheiro falou, não está pronto. Ele tava um muro que estava cedendo, ele fez uma contenção lá. Então, aí eu disse o seguinte, que se eu tivesse feito alguma benfeitoria, alguma reforma lá, quem hoje estaria, isso aí é entendimento meu, o promotor não denunciou, não. Eu entendo que quem estaria no polo passivo desse processo, junto com o construtor, junto com o prefeito e junto com o engenheiro, seria eu, porque certamente, aí não estou afirmando que o promotor falou isso, não. Mas na minha concepção aí jurídica, ele ia entrar com uma ação e ia falar assim, mas por que foi feita essas benfeitorias lá? Por que o senhor fez essas benfeitorias lá? Então, eu disse, e não fiz, e não tenho arrependimento nenhum de ter feito. Pelo contrário, eu estaria arrependido aqui se eu tivesse. Agora, eu tenho 3 laudos. Um do engenheiro que nós abrimos uma licitação, que eu sou Geraldo, lá de Juiz de Fora. Um laudo do engenheiro do FNDE, constatando as inúmeras irregularidades e, posteriormente, o laudo do próprio engenheiro da prefeitura. Tá? Eu não afirmei que ele nem poderia fazer isso. E com relação, só para terminar, porque jogam, né, no ar, o município teve que pagar... Foi determinado, inclusive, eu tenho documento, que nós retirássemos as crianças de lá. Na decisão judicial consta isso também. E tem uma ordem do juiz determinando quem pague o aluguel é a empresa. E tem uma ação, Elivelto, está aí tramitando. Certamente, porque nós demos uma entrada numa ação do corpo jurídico cobrando os aluguéis do Solimar. E está essa ação. Agora, se ele faliu, se ele não faliu, aí
É a pergunta que eu ia fazer.
A
despesa que foi gastada para os vícios da obra foi um valor. E só o valor do aluguel teria feito a obra e não teria outros prejuízos, como ficou o abandono, que ficou abandonada a obra. Então, assim,
eu não vou discutir, não, você. Você tem esse conhecimento técnico, você tem esse conhecimento técnico de obras. Eu baseei...
Questão de ordem. Senão vai virar debate aí, prefeito, você me entenda. Eu acho que ele já respondeu a pergunta que você ia fazer, isso? Não, só agradeço, senão vai começar. Eu acho assim, se tiver um outro questionamento, o pessoal liberar, mas como ele já respondeu, a palavra continua com Vossa Excelência.
Espera aí. Ô, vereador, só uma pergunta para o prefeito,
No vereador Ivelto. Encerrou?
A palavra vereador aí. Ex-prefeito, o senhor chegou a fazer uma perícia?
Dali?
Da creche.
Duas.
Sabe o valor?
Contratamos. Do senhor Geraldo foi 6 mil e pouco. Essa. Para eu me resguardar, 6 mil e pouco. Acho que. Não tenho certeza. Quase 7 mil. E a outra foi o nosso engenheiro.
Só isso,
doutor Edson, que recebia. Entendeu?
Só isso que eu queria saber.
Foi feito.
Ainda com a palavra, vereador Erivelto. Já encerrou?
Não, o último assunto é só sobre o engenheiro Amilcar.
Sim.
Que às vezes eu estava lá no Mocherifado acompanhando, igual, apesar de eu estar aqui todo dia, eu vou lá, converso com ele direto, sei as cargas horárias dele, que eu acho muito pouco para uma engenharia, 20 horas por semana, que ele não dá conta. Então, eu estou diariamente na casa dele, na parte da manhã, à tarde, hoje mesmo já liguei para ele, amigo, tem que fazer isso aqui. Então, são várias coisas que o cara faz fora do horário, porque 20 horas por semana, quero ver um engenheiro que administra uma prefeitura. Que aqui tem dois, na verdade, se o senhor sabe. É um para projetos, tem a especificação dos dois engenheiros lá. Uhum. Então, eu acho justo e muito o valor do salário dele é, para uma engenharia... Para mim, não serviria jamais, porque se trabalhar 20 horas para ganhar R$1.500 por semana, fora
por
o
mês.
Por mês, desculpa, fora o compromisso como engenheiro. Você sabe o compromisso que ele tem. Se ele assinou, ele é responsável. Só isso.
Sei e temo. Vereador Thiago, com a palavra.
Então, eu não ia comentar, mas eu vou ter que comentar o assunto sobre o cheque que envolve o hospital mais uma vez. Queria falar para o ex-prefeito Magela, realmente foi o prefeito que mais passou recurso para o hospital, isso é fato. Eu queria fazer uma colocação sobre a questão do cheque, Magela, porque assim... todos os depósitos feitos, todos os repasses feitos pela prefeitura para o hospital foram feitos através de uma conta bancária, durante todos os anos. Então, assim, eu quero explicar, porque eu conversei com o Estevão, conversei com a Terezinha, até para ter para poder falar sobre esse assunto. Assim, o hospital não cometeu nenhuma ilegalidade, não teve nada que não foi feito errado ou de má fé. Só que o que acontece é o seguinte: todos os depósitos que a prefeitura fez foi feito via conta bancária para o hospital. E justamente esse, no valor de R$100 mil, esse cheque, ele não entrou na conta do hospital. Ele foi pago diretamente. Entendeu? Então, assim, como foi pago para Marília, até que a sua prima, que prestou o serviço para o hospital e que estava à mercê, a Marília acho que esteve aqui na Câmara, conversou com todos os vereadores, por isso que criou-se esse falatório todo, e é por isso que eu estou explicando aqui, não teve ilegalidade nenhuma, só que vocês podiam ter agido de uma forma diferente. Eu acho que vocês erraram nisso aí, entendeu? Tanto para passar quanto o hospital. Eu acho que tinha que ter entrado na conta do hospital e tinha que ter sido repassado para a conta da Marília. Entendeu? É só isso. Mas não teve regularidade, não vamos criar problema em cima disso. A dívida existia. Aí uns questionam assim: ah, mas teve juros que foi muito alto. Eu não sei, eu não sou contador, eu não estou aqui para ver isso. Eu só estou falando assim, porque daqui a pouco... as pessoas que estão escutando vão falar assim: ah, o Magela fez uma sacanagem junto com o Estevão e junto com a Marília. Não teve sacanagem. Só que eu acho que vocês erraram nessa forma de conduzir esse pagamento. Porque durante todo o ano o dinheiro era mandado para a conta do hospital e o hospital repassava. Só esse último que não foi feito. Então, é só isso para... acho que o Magela quer falar ali, Louro. Eu só quis... eu tinha que entrar nesse assunto para esclarecer, porque senão amanhã está todo mundo falando na rua assim: ah, o hospital estão roubando, estão fazendo isso. Por isso que eu gostaria de esclarecer isso aqui. Obrigado.
Vou perguntar aos colegas se eu tenho anuência para liberar mais uma vez a tribuna para o ex-prefeito. Tem? Por favor, prefeito Magela.
Ô Tiago, permita chamá-lo assim pela ligação que a gente tem. Eu parabenizo e agradeço a sua intervenção, que é uma oportunidade da gente esclarecer. Eu não posso te afirmar aqui se só foi esse, tá? Não posso te afirmar. Mas eu me recordo, eu acredito que tiveram outros, não sei se era no período da Terezinha ou só com o Estevão, até porque eu me recordo da dona Sônia, quando foi presidente, não lembro do Ailton, eu lembro que ele pegou o cheque da Câmara e foi lá no hospital, mostrar o cheque, falou que o 13º de vocês vai ser pago porque está aqui, quer dizer, fez aquela politicazinha que eu também compreendo, né, mas enfim, não tem nada de legal. Mas eu acredito, porque eu me recordo que foi feito algumas fotografias com a dona Sônia, com o pessoal do hospital, e a gente passando o cheque. Aí eu também não sei se essa fotografia do cheque foi para sair na imprensa e formalizar, ou de fato o cheque estava ali. Eu acredito que de fato o cheque estava ali. Agora, essa resposta do porquê desse cheque, eu acho que quem é a pessoa mais apropriada até para responder isso seria a secretária de Fazenda, a Fatinha, porque aí dentro da mais sincera informação. Eu não sei o porquê, até porque não teria que fugir de transparência nenhuma. Né? Então, a Fatinha, nossa secretária, talvez esclareça o porquê daquele pagamento e outros não. Mas eu acredito que não foi o único, não. Não é a normalidade, reconheço, entendeu? Não é a normalidade, entendeu? Hein? Não, sim, então, mas ele estava falando por que não depositou na conta e esse foi nominal. Tá? Mas a Fatinha talvez esclareça aí e acho oportuno, finalizando essa sua colocação, por isso que eu esqueci de tudo, CPI, CPI. É um fato, né, que acho não faz sentido.
Muito obrigado,
né?
Prefeito.
Obrigado.
Valeu, obrigado.
Espera aí, prefeito, espera aí. Só não sei. É, vereador? É com o prefeito? Pode ficar à vontade, gente, ué.
Aproveita que é a última. O Ailton falou aqui que foi nominal. Aí, assim, eu procurei saber também lá no assim, para falar dessa legalidade, o Estevão endossou esse cheque para ela poder receber. É isso, é, porque tem que ter assinatura, é no igual aqui na Câmara, por favor. Né? Presidente,
o... No microfone, por favor, prefeito.
Foi isso. Assinado pelo Brioso, que eu não sei o nome.
Isso, é. É o secretário e, o provedor. Então, o que acontece? Pode-se fazer isso também. O hospital, igual paga muitas pessoas, paga alguns médicos, paga em cheque. O hospital paga em cheque. Existe esse pagamento. Só que, assim, o que a gente veio falar aqui é porque com a prefeitura não costumava se fazer isso. Então, é por isso da e, assim, os vereadores estão aqui para fiscalizar. Eu acho que o que o Fernando falou está certo, o Ailton questionou, mas a gente está explicando que a dívida existe, entendeu? É para evitar uma dessas coisas, assim, que não foi feito nada... Não é porque não é ilegal, entendeu? A dívida existia, tinha que pagar. Agora, como foi uma coisa, tinha que sair pela conta, eu também concordo com isso. E eu acho que vocês pecaram nisso. Tinha que ter sido depositado na conta do hospital e tinha que ter o hospital pagando como se fazia sempre. Não fez, mas que sirva de alerta para essas
coisas. Talvez o procedimento adotado não foi o mais adequado.
Mais adequado, correto, isso aí.
Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Tiago. Tiago. Sim? Ele está fazendo para se defender, o vereador, o secretário, desculpe. O senhor que veio, o senhor que, Vossa Excelência, que subiu na tribuna para fazer acusações às pessoas. Ainda nos assuntos urgentes? Ninguém mais nos assuntos urgentes? Bom, passando em frente. Terminados os assuntos urgentes, passamos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos senhores vereadores no início da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Inicialmente, colocar em discussão projeto de resolução número 5, primeira e única discussão, projeto de resolução número 5/2017, que dispõe sobre a autorização para participação no Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela Câmara Municipal de Bicas. Está em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, primeiramente quero parabenizar, porque, como o senhor citou, também agradecer pelo reconhecimento. Desde o meu primeiro ano, do primeiro mandato, já havia percebido a importância, né, e de
de mostrar o funcionamento do Poder Legislativo, não só a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados. Vejo, e com o passar dos anos, notei ainda maior distanciamento do Poder Legislativo, dos políticos, né, com tudo que está ocorrendo, né, cada vez mais a classe política é mal vista, né, não existe a classe política, nós estamos políticos no momento, né, qualquer um pode se candidatar, se eleger, na próxima não estarmos aqui, mas os detentores de mandatos eletivos são mal vistos, infelizmente, por aqueles que dão um mau exemplo, como em todas as categorias profissionais. Mas, além disso, o que estamos vivenciando numa maior intensidade, o que sempre aconteceu em todos os governos, não adianta falar, antigamente falava, é culpa do PT, agora é culpa do PMDB, não, o modo das pessoas, né, infelizmente, está enraizado isso e tomou conta de praticamente todos os partidos. Como nós temos que fazer uma ressalva que existem políticos, sim, honestos, políticos, a sociedade, assim como eu falei, todos os profissionais, toda classe profissional sofre, né, pelos maus profissionais. Vejo isso na advocacia, né, o Magela, infelizmente, às vezes a gente também é taxado, mas tem os bons políticos que querem trabalhar em prol da sociedade, querem inovar, né, trazer inovações, tentar melhorar esse diálogo do poder público com a população. Então eu via em um dos mecanismos esse do Parlamento Jovem de tentar mostrar, porque é muito chato, eu estou no terceiro mandato, é muito chato até hoje a pessoa chegar, vereador não faz nada, né? Vereador, você está lá, mas não sabe a importância que se tem, o que a gente debate aqui, a importância da fiscalização, a importância de proposição de leis, temos várias leis importantíssimas, nosso primeiro mandato foi, acho que foi excelente, né? Se a gente for fazer um comparativo de câmaras municipais em Minas Gerais, eu acho que até no Brasil, o tanto que nós criamos aqui, todos os vereadores apresentavam muitas propostas de lei, que viraram lei, mas que, infelizmente, não tem aplicabilidade. Mas, enfim, eu batalhei desde o primeiro ano para que o Parlamento Jovem ou a Câmara Mirim, é um outro projeto, né, que é um pouco mais simples, de trabalhar com as escolas. Vejo que tudo, a nossa sociedade só tem salvação se a gente começar a trabalhar nas escolas. A gente vem falando muito isso com os colegas. Eu, Joel, Tanaúzi, tivemos um seminário lá em Belo Horizonte. Né? Muitas coisas interessantes foram debatidas. Acredito muito que a gente deva começar a mudar a cabeça das crianças, dos jovens. Então, trazendo eles aqui para a Câmara, eles vão ter oportunidade de vivenciar o que é o papel de um vereador, a importância que é. Eu me sinto assim, honrado de ser vereador, apesar de todas essas mazelas de políticos, né, na alta esfera, mas eu me sinto honrado de ser político, de ser vereador, de estar exercendo um mandato eletivo, de estar aqui representando uma parcela da população, e me sinto na obrigação de tentar fazer o máximo, e quero mostrar isso para as crianças, para que isso não se perca, que as crianças, como o professor... São poucas as crianças, né, que querem ser professores porque foi desestimulada a classe. E eu acho que a nossa classe, a classe política, né, voltando, não existe classe política, o detentor de mandato eletivo, ele deve, as pessoas têm que começar a ter um melhor entendimento sobre isso, do poder que a gente está aqui representando a sociedade, ouvindo a sociedade, né, então acho que vai ser importante a população, os jovens terem acesso a esta casa, serem eleitos, né, podendo ir à Assembleia Legislativa, acho que é uma experiência única que eles poderão ter. Então, mais uma vez, parabéns, presidente Thiago, que será o futuro presidente, né, colocando isso em prática, pode contar comigo, sei com todos os vereadores de dentro do possível, cada um, né, trabalhar isso nas escolas, a gente deve ser participativo na sociedade também, para mostrar a nossa importância. A gente é muito achincalhado às vezes, né? Mas as pessoas não veem o papel bonito que é de exercer um mandato eletivo, de você estar representando a população. Então, espero que tenha sucesso o Parlamento Jovem aqui na Câmara de Bicas, que esses jovens possam crescer com o ideal de contribuir para a nossa cidade.
Obrigado, vereador Rafael. Pode encerrar a discussão? Encerrada a discussão, passamos então à votação do projeto de resolução número 5/2017, que dispõe sobre autorização para participação no Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela Câmara Municipal de Bicas. Em primeira e única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, será encaminhado para promulgação. Colocar agora em segunda discussão conjunta os projetos de decreto legislativo número 5 e 7. O 5, que trata de título de cidadão honorário ao senhor Antônio José Alves de Souza Júnior, e o número 7/2017, que é de título de cidadão honorário ao senhor Onocir Longo. Estão em discussão conjunta. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação conjunta os projetos de decreto legislativo número 5 e 7 de 2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados por unanimidade, os projetos de decreto legislativo número 5 e 7 serão encaminhados à promulgação. Passamos agora à discussão das indicações. Posso botar as indicações em discussão conjunta, já que não dependem de votação? Aí, se alguém quiser discutir alguma, tá a ponte. Eu só vou fazer a colocação em discussão. Indicações em discussão. Do vereador Isaías, indicação 267, que solicita do Executivo que providencie inclusão da Praça Governador Valadares no programa Bicas Digital. As indicações 268 e 270 de minha autoria. A primeira, que seja verificada a situação da rede de captação de água pluvial na travessa Pedro Dutra. A segunda, que seja providenciada com urgência a regularização de uniformes e equipamentos de proteção individual dos servidores. De 269, do vereador Joel, que solicita da Secretaria Municipal de Obras que realize a operação Tapa Buracos no município. 271, 272 e 273, do vereador Rafael, que pela ordem dizem respeito a 271, pela presente indicação, solicita do Executivo, estudo da viabilidade e apresentação de adesão ao projeto de criação de câmaras temáticas de saúde. A 272, que seja enviada à Secretaria de Cultura, a orientação apresentada na justificativa, do projeto, para cadastramento do município no ICMS Solidário. E a 273, que solicita da administração que providencie reparo em um dos gols, das traves, né, localizada no bairro Gilson Lama. Essas são as indicações. Com a palavra, o vereador Rafael.
Bom, primeiramente, parabenizar o Isaías pelo pedido, né, dando ouvido, né, esse é o nosso papel, ouvir a solicitação, principalmente do que está em torno da gente, você está lá no bairro. Mas só fazer uma ressalva que eu fiz a solicitação no início do ano, né, para inicialmente fazer a instalação na Gilson Lama, que foi inaugurado, né? Eu até chamei o Júnior aqui da Netlógica, que é a empresa que ganhou a licitação e que tem feito as instalações. Oi? Isso que eu fui confirmar. Porque eu tinha solicitado, conversei com o prefeito Honório, né? Até na minha indicação, eu pedi para iniciar na Gilson Lama, entendia e entendo que é um bairro que merece a atenção prioritária, né, seja em todos os setores. Então, por isso, fiz esse destaque, mas solicitando que fosse colocado nas praças da cidade. Isso eu conversei com o prefeito Honório, tenho acompanhado de perto, tenho cobrado todo o trâmite burocrático, né, e o Júnior confirmou aqui que foi, já sabia lá da Saracura, né, do Gilson Lama, colocou no campo do Leopoldina, né, e ele confirmou comigo no Edgar Moreira, mas que está previsto no projeto também colocar nas outras praças. Mas, de qualquer forma, parabéns para lembrar, né, e trazer a solicitação dos moradores lá. Com relação, senhor presidente, deixa eu ver aqui para mim não deixar nenhuma para trás, antes das minhas... Sim, eu vou passar aqui. Primeiramente, a 271, de minha autoria, Achei muito interessante a questão das câmaras técnicas, até a Verônica está aqui, já passo para ela, isso é muito interessante, a Verônica sabe o problema que é a judicialização da saúde, o ex-prefeito Magela sabe também o grande problema que é, né? Tivemos várias reuniões no mandato passado com o doutor Ricardo, com os prefeitos da região, para tentar melhorar isso aí, né? E eu achei muito interessante parte do Poder Judiciário, mas a administração, o Executivo também deve fazer essa parceria para poder orientar melhor o juiz, que muitas das vezes o juiz dá uma decisão, não vamos dizer equivocada, mas por falta de conhecimento técnico, né? Seja na área de medicina ou na questão administrativa, que é muito complexa na área da saúde. Então, eu achei isso muito interessante. Está até o João aqui, que trabalha diretamente lá. Amanhã, provavelmente, eu vou estar na reunião. Vou tentar conversar com o doutor Ricardo. A questão do... Não, e para finalizar, a moção. A indicação que eu fiz, aproveitar o Fernando... que fazer uma ressalva, que a administração e a Secretaria de Obras entregou o bairro todo reformado, o bairro, a quadra, né, a praça e a quadra toda reformada, pintada, arrumou os gols, né, mas parece que teve um problema lá em um deles, mas por uso mesmo. E eles solicitaram, se fosse possível, uma urgência, porque vai ter um campeonato, né, acho que vão ter jogos lá no final de semana. Aí solicitaram ver se teria uma certa urgência. Então são esses, senhor presidente.
Jocinei, eu pedi para você ligar para cima, não para baixo. Terminou, vereador? Muito obrigado. Ainda em discussão as indicações. Discussão conjunta.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tiago.
Eu queria só fazer um comentário sobre a indicação 270 do senhor. Sobre os EPIs. Teve uma hora que o Fernando estava conversando, falando ali, e comentou sobre a dificuldade que tem do pessoal, dos funcionários, em alguns gostam de trabalhar de chinelo, essas coisas. Assim, a gente que trabalha, ainda mais eu que trabalho na saúde, e na saúde a gente lida com muita coisa que a gente pode se contaminar, então o EPI a gente é muito usado, e desde que a gente está na faculdade ou no curso técnico a gente usa e faz parte da nossa rotina ali, a gente percebe a importância. Queria até falar aqui, eu quando ia dar plantão no SAMU em Leopoldina, você imagina agora Leopoldina, dezembro, janeiro, 42, 43 graus, aquele calor, eu gordo desse jeito, tendo que usar aquele macacão, aquela bota, sair para uma ocorrência, era voltar correndo para tomar banho e estender o macacão, porque todo molhado, muito suor, às vezes levava dois, porque a gente plantou de 24 horas. Então, assim, eu acho que tem que ter uma orientação para esses funcionários, mas eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente vê... os funcionários na rua de chinelo, às vezes não estão caracterizados, você nem sabe que é funcionário da prefeitura, e não só pela importância, eu acho que fica uma coisa mais bacana, mais bonita também, visto o pessoal que está recolhendo lixo aí, que está tudo uniformizado, acho que caracteriza mais uma cidade organizada. Só isso, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tiago. Indicações ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão das indicações, serão todas encaminhadas ao Poder Executivo. Passamos agora à discussão dos requerimentos. Os requerimentos vou fazer de forma individual, vereadores, por terem que passar por votação. Então, inicialmente, requerimento número 122, que solicita ao prefeito que envie a essa casa relatório detalhado contendo os valores pagos a título de adicional noturno a todos os servidores durante o exercício 2017. Está em discussão, requerimento 122. Não, pois é. Não, mas se vocês querem, porque alguém quer discutir algum requerimento, senão eu posso botar em votação conjunta. Se alguém tem alguma divergência, Posso botar em votação conjunta? Tá ok. Então, vou colocar em discussão primeiro conjunto esse requerimento. 122, que eu já li, 123, que solicita listagem de eventos esportivos organizados em 2017. O número 124, que solicita listagem com valores pagos a título de arbitragem, organização e coordenação de eventos esportivos. O 125, que solicita tomada de providência em relação ao requerimento administrativo a respeito de sujeira em terrenos, onde teve um incêndio há pouco tempo ali para cima do Clube Biquense. E o requerimento 126, que pede a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse independe de votação, não precisa votar, já temos as assinaturas necessárias. Temos também o requerimento 127, 128, dois pedidos de abertura de CPI. Estão em discussão, com discussão conjunta. Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu pedi a votação em conjunto, mas o requerimento do vereador Ailton, duas aberturas de CPI, né?
Eu não preciso de votação.
Não, vai?
Ele não precisa de votação.
Sim, mas é questão regimental de um terço. Né?
Tem três assinaturas aqui, vereador Isaías, vereador Erivelto e vereador Ailton. Ah. Por isso que eu estou só colocando em discussão. Não, está cumprindo, essa parte está cumprindo. Eu só vou discutir aqui, vereador, o requerimento 128. Primeiro, que nesse ano, segundo fui informado pela servidora, aconteceram dois eventos. E aqui não especifica qual dos dois. Né? Ainda tem um outro probleminha?
Só esse, né?
Só esse, é porque não especifica o evento. Então, tem um problema aqui do objeto. Mas a gente vai ter que pedir só para... Não depende de votação, né? Vai pedir refazer... Oi? Requerimento 128. Tá? Ok? Ok. Então vamos pedir para especificar o objeto, por favor. Bom, requerimentos ainda em discussão, conjunta. Não havendo mais quem queira discutir, colocar em votação. Requerimentos 122, 123, 124, 125, 126, todos de minha autoria. Estão em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados por unanimidade. 126, não, desculpe. Até o 125. 126 também não depende de aprovação da casa. Passamos, então, às moções agora. Inicialmente, a moção 52. Moção de aplausos ao consulado Flabicas, credo. Pedido pelo vereador Tiago. Moção de aplausos. Eu falei o credo pelo Flabicas, tá? Não pela atitude que é memorável. Com a palavra, vereador Rafael.
Fazer uma brincadeira. O caso não merece a brincadeira, mas eu acho que tem que ser deixado de lado as rivalidades, né? E a competição deve ser até sadia nesse sentido. Acho que as torcidas organizadas, as torcidas de Bicas, deveriam seguir o exemplo, tá? Parabéns. E fazer essa rivalidade sadia em prol das pessoas que necessitam, né? Achei bacana a parte de vocês, né? Independente das cores, né? Da bandeira. Mas parabéns.
Eu ainda em discussão. Eu quero só, vereador, pedir para assinar em conjunto, né? Porque eu acho que realmente a iniciativa deles foi muito bacana, o seu reconhecimento também muito bacana. E que, como disse o vereador Rafael, todas as outras pudessem seguir o mesmo caminho. Parabéns até pela indicação de moção de Vossa Excelência. Ainda em discussão?
Então.
Posso passar para o vereador proponente para encerrar? Com a palavra, vereador Tiago.
Então, rapidamente, às vezes eu falo que eu não vou falar as coisas, mas eu não aguento. Ontem a gente teve uma lamentável coisas que acontecem em rede social. Ontem foram várias. Eu quero comentar sobre esse assunto. A avó, a Aida, que está meio sumida, mas está sempre aqui, fez uma postagem numa rede social que o Zé Renato, botafoguense roxo, né, colocou uma brincadeira que eles fizeram e colocou lá no Facebook, ele com a camisa do Flamengo, porque ele quis. Então eu quis tirar a foto lá, ainda brincou, mandou um recado para Neto. Aí vem não sei se é um energúmeno, um babaca, a vontade que eu tenho de falar outras coisas aqui desse cidadão. E ele E ele fez um comentário, mas tão ridículo, ridículo, de colocar que quem faz caridade não tem que cobrar nada a ninguém. Então, assim, o cara não sabe de nada. Eu vou citar o nome dele aqui, é um babaca daquele frangalhão, entendeu? Ele fez um comentário que depois tiraram, agora já era. É um babaca pelo comentário que ele fez. E assim, foi uma coisa da família que quis fazer aquela brincadeira, e na mesma hora, em 5 minutos, eu que nunca respondo ninguém em rede social, que eu não gosto, até eu respondi, porque aquilo me incomodou tanto. E é uma pessoa que tem um certo conhecimento, uma cultura bacana, e fazer um ridículo. Ainda escrevi lá assim, onde esse pessoal passava vergonha antes das redes sociais. Que ele passou uma vergonha ridícula no que ele escreveu. Então, assim, mas não vamos tirar a coisa boa que foi feita, não. Foi muito bacana. Eu não pude estar presente porque eu estava de plantão no hospital, mas dei minha pequena contribuição lá. É só esse comentário. Obrigado pelos comentários. E eu acho que todos vão assinar, né? É emoção, todos assinam.
Não. Né? Aplauso não. Todos assinam é de pesar. Isso que é o combinado. Aplauso tá. É só se o vereador então solicitar.
Ah, beleza. Ah. Então tá. Show.
Tá ok. Posso encerrar a discussão? Encerrada a discussão, está em votação então. Moção 52/2017. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Passamos agora à moção número 53, moção de apoio a ser encaminhada à MM, sobre cobrando dos deputados estaduais acerca dos atrasos do descumprimento das obrigações constitucionais de repasse aos municípios de Minas e do Brasil, né? Provavelmente. Moção de apoio, apresentado pelo vereador Rafael, número 53, em discussão. Com a palavra o proponente, para encerrar, alguém mais? Com a palavra o proponente.
Bom, senhor presidente, nós, como eu falei, nós estivemos em Belo Horizonte na semana passada, dia 7 e 8, né? 7 e 8 de dezembro. Fiquei muito honrado, como disse, tem horas que a gente fica decepcionado com a política, com vontade de abandonar tudo por muitas coisas que a gente vê, né? Pensamentos muito divergentes do que a gente tem de contribuição, de tentar deixar alguma contribuição, de melhorar a vida das pessoas, mas enfim, muitas vezes eu tive o pensamento de sair, mas por outras a gente tem demonstrações de carinho, né? e de resultados que a gente, de repente, consegue obter, que nos demove dessa ideia. E uma dessas, fiquei muito lisonjeado, foi criado um prêmio JK Transformadores, né, pelo Instituto de Políticas de Minas Gerais, e onde foi feita uma pesquisa. E aí nós fomos lá receber, fui receber como o vereador indicado. O vereador Tanaúza foi receber para o vereador Diego, o vereador Joel foi receber para o vereador Diego, e o vereador Tanaúza também foi. E a dona Sônia, a vereadora Sônia Matos, também foi agraciada. Mas, enfim, foi uma oportunidade bacana. Nós participamos de um seminário de conhecimentos. A gente tem que estar sempre aprimorando também. Nunca ninguém sabe o suficiente para poder pôr em prática, né, as constantes mudanças na legislação. Mas, enfim, foi muito proveitoso, porque a gente, coincidentemente, aproveitou o intervalo do primeiro dia para visitarmos a Assembleia Legislativa com o intuito de visitar alguns deputados. Não conseguimos encontrar alguns, a gente até passar algumas reivindicações, e sem partidarismo, né, nós combinamos lá, nós vamos passar no seu deputado, no meu deputado, e vamos fazer as reivindicações em conjunto, né. Mas aí nós nos deparamos com uma manifestação da Associação Mineira de Municípios, onde estavam, como eu disse aqui, mais de 300 prefeitos. Que vem acontecendo, senhor presidente, em Minas Gerais mesmo. Muitos recursos, como eu disse aqui, não estão sendo repassados. E o governador, ele deixou de passar alguns repasses constitucionais, que tá prejudicando muitos municípios. Nós pudemos ver lá na fala de muitos prefeitos, alguns deputados que estiveram presentes compraram a briga, né? Mas muitos não estavam, a maioria não estavam. Então nós achamos interessante a manifestação, porque é importante cobrar do prefeito aqui. Mas nós temos também, independente de situação ou oposição, de cobrarmos também recursos para que o prefeito, que é a administração que está no momento, possa trabalhar adequadamente. E tem muitos repasses que não estão sendo efetuados, né? Então, nós pudemos até conhecer o presidente da MM, né? Até bota o nome dele aqui, Gilvan Lacerda, e um representante da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e nós até debatemos a importância e a disponibilidade de bicas, eu falei em nome do executivo, porque eu já tive essa conversa com o prefeito Honório, e falamos em certo tom do legislativo, mesmo sem consultar o atual presidente e o próximo presidente, mas tenho certeza que seriam parcerias interessantes, né? Para qualificar não só os vereadores de Bicas, os vereadores da região, e tenho falado com o prefeito Honório da importância de fazer esses seminários, esses debates em Bicas, centralizar, né, que Bicas possa colaborar com desenvolvimentos não só da nossa cidade, mas como da região. Então, assim, e pelo que nós vimos lá também, já são várias manifestações da MM sem resultado. Eles estão colocando um cronograma lá de ações mais drásticas, como até entrar na justiça. Então eu me vi, diante de todos aqueles discursos, diante de todas as necessidades colocadas pelos prefeitos, e do absurdo, né? Respeito muito, tá, o presidente do PT fazer as reivindicações, fazer as colocações como presidente da Câmara faz, contra o cenário político atual, nacional. Respeito, muitas coisas concordo e até mesmo discordo da forma de agir. Não é porque sou do partido que vou defender as coisas erradas. As coisas erradas do meu partido eu quero que sejam punidas realmente, né? Como nós temos que destacar aqui também que, infelizmente, o governador de Minas não vem cumprindo essas obrigações, e isso é fato, né? Nós temos também que apoiar essas reivindicações. A MM representa os municípios, então fica um apelo para que todos os vereadores assinem essa moção de apoio, que seja enviada à Assembleia Legislativa, né? Não só um apoio à MM, mas também mostrando que a Câmara de Bicas concorda e cobra uma ação dos deputados estaduais e até um trabalho de base com cada um com seu deputado, né? Então, por isso que eu fiz essa moção.
Muito obrigado, vereador. Vou informar com os colegas que houve um imprevisto do vereador Thiago no hospital, ele vai ter que sair às pressas. Tá? Boa sorte lá, vereador. E por último, botar então em votação, moção número 53, vereador Rafael, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora, por último, a discussão da moção de pesar número 54. Aos familiares do senhor Laís Silvas, ex-prefeito de Guarará. Em discussão. Vai lá. A palavra é vereador Rafael.
Só deixar registrado aqui o meu respeito e apreço pela pessoa do senhor Laís, não só como político, né, que fez conquistou várias coisas para a cidade de Guarará, como gestor, mas também como pessoa. Eu sei que ele... dentro da área que eu atuo também, ele também ajudou muitas pessoas na obtenção de benefícios, de aposentadoria, né? Eu sei que eu sempre encontrava com ele em Juiz de Fora, seja no INSS, buscando conseguir direitos das pessoas lá. Então fica aqui meu respeito à família.
Muito obrigado, vereador. Ainda em discussão, moção 54. Não havendo mais quem queira discutir, moção 54 em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Moção aprovada por unanimidade, moção número 54. Encerradas todos os requerimentos, as moções aprovadas serão devidamente encaminhados. Encerrado essa parte, passamos à terceira e última parte, onde faremos, antes da eleição da mesa diretora, né, que é hoje, nosso presidente inscrito pela chapa única teve que sair, mas a gente faz lá depois. Eu estou inscrito na tribuna por 20 minutos e peço ao vereador Tanauza que assuma a presidência para que eu possa me utilizar da tribuna. Muito boa noite, mais uma vez, senhor presidente, vereador Tanauza, senhor presidente em exercício. Quero cumprimentar aqui todos os presentes, as mulheres, em nome da minha mãe, pelo caráter que você me ensinou a ter. Isso tudo é fruto da educação que recebi da senhora. Quero cumprimentar os homens na pessoa do prefeito Magela. Porque você, Magela, apesar de todas as nossas divergências, né, e às vezes até caminhos contrários que a gente segue na questão da ideia e pensamento, tenho certeza que a sua amizade, por você ser um homem honrado, correto, nossa amizade nunca vai ser abalada por questões políticas. Acho que todos nós temos que entender o posicionamento de cada um. Aproveitando a minha estada na tribuna hoje, que é a última sessão ordinária do ano, eu listei aqui, e ali fui questionado, né, como apresentei uma CPI, para que investigue aquela situação citada aqui pelo secretário, que mais uma vez foi embora. Ai, ai. Covardia mata. Então, assim, vamos lá. Eu pedi a abertura da CPI, porque disse que o faria na quinta-feira passada na rádio. O fiz, está aí o pedido. Espero que seja investigado, porque isso é uma coisa que vai ser investigada em duas semanas, se os vereadores que estiverem na comissão forem ágeis e ativos. Falar aqui, como me falaram ali, quando eu apresentei a CPI, o vereador Ailton apresentou outras, né, normal, né, direito nosso, mas aí dizer, essa é prioridade, aquela é prioridade, acho que a prioridade tem que ser definida pela casa. Um dos vereadores aqui na semana passada, quando essa discussão foi levantada, disse o seguinte, que a gente deveria fazer uma reunião e pautar e discutir essas questões. Concordo plenamente. Aí listei, comecei, parei para listar o que a gente precisa discutir. Vamos lá. Ano de 2017. O prefeito iniciou o ano emitindo um decreto emergencial fraudulento. Decreto emergencial 2. Não havia motivo nenhum para a emissão daquele decreto. Nenhum. Para quê? Para poder contratar pessoas sem fazer processo seletivo. Foi isso que ele fez. E fez, tanto que no primeiro dia do mandato, pela manhã, assim, a rede social é uma beleza, né, gente? As pessoas falam mal, então a rede social é uma beleza. Porque ele contratou a pessoa de forma equivocada e ele estampou desse tamanho assim, na rede social, na segunda de manhã. Obrigado, prefeito, estou contratado. Irregular. E o mais engraçado disso tudo é que ele teve a cara de pau de falar na minha frente, do vereador Diego, do vereador Joel, que isso não teria acontecido. Não, isso não aconteceu, isso é mentira. Mentira, vereadores? Então começou assim, de cara. Foi o aceno de entrada. Eu cheguei. E cheguei fazendo coisa errada. Depois disso vem inúmeras coisas. Exemplo, pintura de prédios públicos, equipamentos públicos, com cor de campanha. Continua fazendo. Começou a fazer na exposição. Eu coloquei isso na rede social e imediatamente foram lá e pintaram de verde. Estava pintando de laranja. E continuo fazendo. Estão pintando lá a quadra de gamoneira de laranja. Já foi informado ao Ministério Público. Então, vamos falar só de coisa irregular, quer dizer, pegando dinheiro do nosso bolso, do bolso de todos os senhores aqui, para botar cor de campanha em equipamento público. Tem uma lei municipal que proíbe e a moralidade que está lá prevista na Constituição Pública também restringe esse tipo de atitude. Se você olhar na internet lá, de curiosidade, entrem lá no Google. Digita lá assim, ó, prefeito caçado pintura prédio público. Vocês vão achar um monte espalhado pelo Brasil. Mas sabe qual que é a diferença? É porque lá o Ministério Público age. Aqui em Bicas ele não age. Se agisse, era um Deus nos acuda. Mas vamos lá, tem mais. Fechamento de rua na exposição. Concorrente. Tem lei municipal que proíbe. E fizeram. Todo mundo aqui sabe que foi feito. Licitação. Aquela licitação estranha de uma rádio pública local. que era um valor, aí depois caiu para o outro, né, porque teve um erro de digitação na licitação. Aí tem a outra, que os vereadores ali muito bem estão acompanhando agora pela CPI, que está faltando só agora, quem me perguntou não lembro, né, o andamento, está faltando só o laudo técnico de um legista para onde foi enviado, né, que obviamente o legista já informou que constatou as falsificações, mas nem precisava, porque que as pessoas, duas testemunhas aqui disseram que as assinaturas não eram delas. Pega uma água para mim ali, Diego, por favor. Então, essa licitação, essa CPI aqui, o resultado dela todos já conhecem, pelo menos dizendo assim, essa licitação foi fraudada, ponto. Quem fraudou? Não sei. Eu não sei se eles vão conseguir chegar nesse fim, mas a fraude ocorreu dentro da administração. Dispensa para coleta do lixo. Essa é a pior de todas, eu acho, por causa do volume de dinheiro envolvido. A prefeitura fazia a coleta do lixo. A prefeitura, com servidores dela, veículos dela, óleo dela, fizeram a dispensa para 6 meses no valor de 390 mil, incluindo aí, no caso, o transbordo e outras coisas, que isso é normal que se faça a dispensa, porque é a única empresa na região aqui que faz o transbordo, né, a destinação final, em preços razoáveis, é a União Recicláveis. Mas a coleta não. A coleta não. Aí enfiaram a coleta lá no meio, e fizeram a dispensa de 390 mil. Pior que isso. A alegação era de que era, mais uma vez, a alegação era de urgência. Cita um artigo lá da licitação dizendo que era urgente. Urgente com 3 meses de mandato e eles fazendo a coleta. Aí fizeram aquele troço de forma urgente para fazer o contrato. Passou 6 meses, refizeram o contrato. Continuou sendo urgente. Olha que bacana. Depois de 6 meses, continua sendo urgente eu contratar a coleta porque eu não dei conta ou de voltar a fazer ou de parar com essa... Porque para mim isso aí, cara, não é sacanagem não. Se você olhar nua e cruamente, tem sacanagem nisso aí. Em algum lugar tem, pode procurar. Como é que renova? A prefeitura não fazia coleta? Por que ela tem que parar de fazer? Para passar isso para terceiro. E olha que eu sou a favor, e o Magelo sabe disso, quem me conhece, eu sou a favor da terceirização de muitas coisas dentro da prefeitura, principalmente as coisas que são dos cargos mais baixos. O Magelo sabe muito bem disso, quando ele fez o concurso, eu falei com ele que não concordava com alguns cargos que estavam sendo criados lá. Mas não dessa forma. Quer terceirizar, faz direito. Qualquer um aqui poderia, qualquer um aqui. A Dilson é motorista de ônibus. Se ele resolvesse, eu não sei, ter uma poupança lá e resolvesse comprar um caminhão de lixo, ele podia entrar nessa licitação, registrar sua empresa, podia entrar e ganhar. E a empresa dele fazer a coleta? Então não é motivo para dispensa. Não é motivo para dispensa. Aí vem os outros problemas que a gente tem, gente. Que a gente fala de Ministério Público, mas tem Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão acessório dessa casa. Essa denúncia foi feita uma semana depois do contrato assinado. O Tribunal de Contas está até hoje analisando o caso. Caso simples de ser analisado, né? Dispensou a coleta. Está errado. Mas tudo bem, está lá. Vamos esperar a paciência do Tribunal de Contas, né? Reforma da creche. Não, essa aqui eu vou deixar por último. Espera aí. Essa é a última. Está marcando tempo aí, Zú? Quanto tempo tem, por favor? 6 minutos? Que beleza. Vamos lá, vamos pular isso aqui. Vamos pular isso aqui. Material de construção de doação. Já falei uma parte ali, ó. Tá aqui, ó. Fiz um levantamento. O secretário perguntou se eu vou olhar isso mais a fundo. Vou. Quero olhar. Porque essa semana eu recebi uma foto, gente, e vou mostrar para os colegas depois, de uma moradora lá do bairro Wilson Lama, que sequer tem o parecer social na lista que eles me mandaram, que ela tem o parecer, ela já tinha me mandado a foto. Na lista que eles me mandaram, faltava a foto. Não tinha o documento. Mas ela tem. Ela me ligou na semana passada de manhã para dizer que eles passaram lá num caminhão do Berré, material de construção, distribuindo 2 sacos de cimento por casa. Tirou até a foto do saco de cimento e mandou para mim. Assim, aleatoriamente. Toma aí cimento, presente de Natal. É assim que faz. Com o dinheiro dos impostos que vocês pagam. E dá para quem? Para quem eles querem. Eles escolhem aqui. É só olhar. A lista está aqui para quem quiser ver, gente. Não vou citar o nome das pessoas, porque essas pessoas aqui não são responsáveis por isso. Elas não são responsáveis por isso. Elas batem na porta e pedem. Aí eles atendem do jeito que querem, né? Quer ver? Vamos dar um exemplo assim, para vocês aqui de valores, tá? Eu já citei alguns. A pessoa que recebeu um auxílio mais baixo recebeu um auxílio de R$120. R$120. Fez esse pedido. Cadê? R$120. Onde eu marquei? Está aqui. Fez esse pedido no dia 28 de março. Aí tem uma moça que pediu depois no dia 11 de abril, recebeu R$2.724. Quem define isso? Quem define isso? quem define o que cada um recebe? Quando eu fui lá conversar com a secretária de assistência social, com o secretário de obras, sabe o que eles me disseram? É nós. Às vezes vou eu, às vezes vai fulano, às vezes vai Beltrano, aí olha, tem uns pareceres, é até interessante, tem uns pareceres que vem escrito assim em cima, assim, ó, pela assistente social. Pedido do fulano de tal que trabalha na Secretaria de Obras. É assim que vem. Eu vou mostrar depois de tudo, porque eu vou fazer um levantamento mais a fundo. Infelizmente, presidência da casa e outras coisas não deu tempo da gente esmiuçar isso melhor. Mas é uma pouca vergonha, a palavra é essa. É uma pouca vergonha usar o dinheiro de vocês, dos impostos que vocês pagam, para quem está ouvindo em casa, para ficar fazendo agrado para quem eles querem. Eram 90 e tantos pareceres que chegaram às minhas mãos. Faltou um monte. Tá? Eu já descobri depois disso mais uns 4 ou 5 que não estão aqui. E eles só distribuem para quem eles querem. Tem 28 contemplados de 90. Uns com 2 mil, outros com 120. Esse é porque deve ser aquele cara chato, né? Que não saía do pé dos caras, não queria dar nada para ele. Mas dá 2 sacos, 3 sacos de cimento para esse cara para ele parar de me encher meu saco. Porque não tem lógica. E não tem explicação para isso aqui. Eu espero que eles tenham explicação. Porque eu vou cobrar explicação para tudo isso aqui. Tudo. Bom, passado esse assunto aqui, que é mais uma pouca vergonha, que eu acho que... Aí nós temos que analisar o que nós temos que investigar ou não. Nós temos que priorizar aqui o que é mais pouca vergonha ou não. Não é ficar discutindo essa questão do hospital aqui, vamos lá. Teve um erro, aparentemente até teve um erro técnico. Trouxe prejuízo a quem? Nós sabemos aqui, nós sabemos, eu sabia, vereador Rafael sabia, vereador Ailton sabia, vereadora Beth, vereadora Sônia, vereador Júlio Salles, todos os vereadores do mandato passado aqui sabiam que aquele recurso que foi repassado para a prefeitura era para pagar a dívida dos exames do laboratório. Todos sabiam, todos. Aí vem o outro aqui, porque é o que eu falo, quando perde a razão e quer atirar para tudo quanto é lado, aí vem aqui, faz aquele teatro, faz aquele monte de coisa. Acho, e disse aqui semana passada e vou repetir, que isso só prejudica a imagem da entidade. É a maior prejudicada. E deveria ser evitado, né? A todo custo. Mas, infelizmente, não é assim que se trata as coisas. Temos ainda a dispensa para aquisição de material elétrico, também para a creche. R$43 mil de dispensa para compra de material elétrico, lá em março daquele ano, mais ou menos. A dispensa para compra de R$43 mil, que tem que ser olhado. O limite é bem mais baixo que isso. Temos o desvio de função dos servidores, que permanece. Já foi denunciado ao Ministério Público, já foi denunciado ao Tribunal de Contas. Não, só ao Ministério Público. O Ministério Público está bem ciente disso. Inclusive foi oficiado agora, oficialmente, depois daquele requerimento que Vossas Excelências aprovaram na semana passada, por unanimidade, para denunciar ao Ministério Público que aquelas práticas continuam. Permanecem, e Vossas Excelências estão de parabéns porque aprovaram o requerimento para enviar ao Ministério Público e exigir providências, mas acho, e está lá no requerimento que eu escrevi, que nós também deveríamos tomar providência, porque essa administração vem enganando os concursados desde o início do ano. Desviando gente de função para fazer serviço de auxiliar administrativo. Ah, mas na época do Magela também tinha. Tinha, eu sei que tinha. Só tem uma diferença, não tinha um concurso público realizado. Não tinha gente com direito a essas vagas. Hoje tem gente com direito a essas vagas. E isso tem que ser respeitado, isso é lei. É lei. Agora, respeitar a lei não é muito bem a praia dessa administração, não. Ali é muito pelo contrário, aliás. Muito pelo contrário. No início do ano, o prefeito deu uma entrevista na rádio e disse isso. Não, existe lei que tem que ser respeitada, mas não respeita nada. Não respeita nada. Por último, que eu falei que ia deixar por último, não, penúltimo, né? É o assunto da creche, que eu acho que essa é a mais grave, é a mais fácil de investigar. Todo mundo sabe aqui, nós fomos lá, que aquela creche foi feita e entregue sem nenhuma licitação de material. Nenhuma. Nenhuma. Como é que isso foi comprado? Como que isso foi comprado? Como é que você compra alguma coisa para a prefeitura sem licitação? Sem licitação, sem dispensa, sem nada. Não tem processo nenhum. Simplesmente o material brotou. A primeira desculpa que surgiu aqui, vereador Magela, ó, prefeito Magela, foi de que vocês teriam deixado esse material em estoque. Mentira. Nós temos a lista do estoque e não está lá. Então isso brotou de algum lugar. Agora, brotou de algum lugar? E como é que foi pago? Eu acho que isso é facílimo. É outra CPI que eu acho que a gente faz ela em um mês. Essa eu vou fazer questão de discutir ela, porque em um mês a gente libera rápido, a gente só pode ter 3 abertas. Né? Eles apresentaram 2 aqui e eu 1, já são 3. Né? Mas eu acho que essa aqui podia entrar antes. Porque essa aqui faz, ó, um mês. É um mês. Se não for uma semana, me comprometo com os senhores, que eu estando nessa CPI aqui, a gente faz ela em uma semana. Que os resultados já estão aí para todo mundo ver. Só faltou ter tomado a atitude antes. Bem, encerrado aqui essa sumidade de ilegalidades, esse monte, eu quero finalizar minhas palavras. Finalizar minhas palavras. Eu esqueci de avisar aos senhores, né? O vereador Tiago pediu na semana passada aqui o último mês da prestação de contas de dezembro de 2016 e já foi encaminhado aos senhores vereadores como ele solicitou. Para finalizar, eu quero lamentar a notícia que foi veiculada no jornal New Minas, que surgiu há pouco na cidade, né, vem fazendo um trabalho bacana, vem transmitindo as nossas reuniões de forma gratuita, né, sendo parceiro, mas cometeu um equívoco aqui, no meu ponto de vista, um equívoco que deveria ser consertado, no meu ponto de vista. Fez uma matéria a respeito da creche, do evento que teve lá, dizendo o seguinte, a chamada da matéria, que é geralmente que as pessoas leem, né? O crime que estou sendo acusado é de ter colocado a creche para funcionar. Mentira! Mentira! E ele falou isso lá no vídeo que eu vi. E vamos lá. Oi, pois não. Depois eu deixo a senhora. Sim. Por isso que eu estou falando. Foi um erro que eu acho que vocês podem corrigir. O prefeito disse, não, aqui está dizendo. O crime que estou sendo acusado, parece que o que se fala é verdade. Poderia modificar isso um pouco, é isso que eu estou dizendo. Porque se a gente for ver aqui, ó, e eu vou ler de novo, porque já li há duas semanas atrás, Honório de Oliveira, isso aqui é a acusação que está pesando sobre o prefeito. O então prefeito de Bicas, que teria se omitido dolosamente. Sabe o que é isso, gente? Dolosamente. Os senhores sabem o que é isso? Dolosamente. Que ele se omitiu de corrigir os problemas da creche, sabendo do problema, sabendo de tudo que estava acontecendo lá. Isso é dolo. É fazer com a intenção de prejudicar alguém ou de fazer algo errado. É isso que está aqui, não sou eu que estou dizendo, não. Está aqui na decisão. Eu vou repetir para vocês, para todo mundo ouvir, né? O então prefeito de Bicas, que teria se omitido dolosamente em adotar providências para sanar a má execução da obra e teria ainda atuado junto ao FNDE para ocultar, olha isso, teria atuado junto ao FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, teria atuado para ocultar desse órgão a existência de vícios na obra. Então ele é acusado de ter mentido ao FNDE e dito que não existia problema nenhum lá, como ele disse numa entrevista naquela TV Conexão de São João, logo que assumiu o mandato, falou, lá não tem problema nenhum não, lá só tem umas rachaduras na parede, mentira! Foram feitos 32, vereador Ivelto, só 32 ou 36 pilares? 32 pilares de 4,5 metros de profundidade para segurar aquela lambança daquela estrutura mal feita. E o problema era só rachadura em parede? Então, assim, eu não sei quem ensina quem a mentir, se é o prefeito ao secretário de obras ou o secretário de obras ao prefeito. Que mentem mal, né? Porque são desmentidos com uma facilidade tremenda. Né? Falam as mentiras assim, mas você pega o primeiro documento que você pega, você já mostra que é mentira. Finalizando, né? Ele enganou o órgão, pois chegou a responder ofício informando que as obras contratadas foram concluídas e entregues sem nenhum tipo de patologia aparente. Sem nenhum tipo de patologia aparente. No nosso processo, processo, um dos documentos que startou a CPI aqui da educação é um ofício enviado pela diretora da escola para o prefeito, dizendo para ele que as portas estavam caindo, que o negócio do gás não foi instalado, que paredes estavam rachando, que luminárias estavam soltando. Por Deus, gente. É muita cara de pau. Mas é muita cara de pau. Não faz sentido uma coisa dessa. Aí vim agora querer pousar de bom moço? Ah, para! Eu, sinceramente, esse ano fechou com chave de ouro. Com essas coisas todas que estão acontecendo, achei bom. Achei ótimo. Acho que essa atitude do secretário de obras de vir aqui, querer tocar fogo no circo, eu acho muito bom. Aliás, eu queria que estivesse acontecendo desde o início do ano. Só espero que todos esses casos que eu citei aqui, ó, todos sejam investigados. Todos eles. Agora, definir a ordem de prioridade vai ser um trabalho para todos ou para a mesa diretora do próximo ano, da qual eu não faço parte. Mas espero que vossas excelências, que são membros da mesa diretora, é uma atribuição que cabe ao presidente, né, obviamente, fazer instalação ou não de comissões. mas acho que isso deveria ser discutido com todos para ver, né, realmente o que é mais grave, o que é mais fácil, né, porque, sinceramente, aquela que eu apresentei nem acho tão grave, mas eu gostaria que fosse feito na frente, se vossas excelências permitissem, né, mas acho que nós temos que fazer essa análise com calma, porque é trabalho nosso, sim, vereador Magela, vereador, secretário, cada hora te chamando uma coisa, né, prefeito, prefeito Magela, é papel nosso, sim, investigar isso, é papel nosso tomar conta do recurso público, é sim. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que tomar todas as providências que é nosso dever fazer. Aí eu agradeço a todos a atenção, desejo uma ótima noite para todos que estão aqui, um feliz ano novo, feliz Natal, e termino agradecendo especialmente a presença do meu presidente, da minha vice-presidente, João Vitor, Aline, por ter usado a tribuna hoje em apoio a minha atuação aqui nessa casa. É, procuro fazer tudo sempre, João, com a maior isenção possível, né? Às vezes erro, como todos aqui são sujeitos a erros, mas vou continuar nessa linha e espero que todos os colegas vereadores façam o mesmo, né? E infelizmente de alguns a gente não dá nem para esperar isso, de alguns poucos aqui nessa bancada. Não dá nem para ter uma esperança de que ajam dessa forma, de forma isenta ou imparcial. Mas da maioria aqui tem condição, sim. Eu acho que o trabalho esse ano promete. Ah, um abraço. Esse ano não, ano que vem, desculpe. Um abraço a todos. Muito boa noite. Bom, para encerrar a reunião, nós vamos passar agora a eleição da mesa diretora para a sessão legislativa de 2018. O vereador secretário leu na reunião de ontem a chapa que foi registrada, a única, e eu vou repeti-la. Presidente, Tiago Henrique de Queiroz de Souza, presidente. Joel Milão Filho, vice-presidente. Diego Bordanal Gomes, primeiro secretário. Luiz Paulo Rocha, segundo secretário. Essa é a chapa oficialmente inscrita dentro dos prazos regimentais. Vou proceder à votação, que deve ser nominal. Vou pedir ao secretário, vereador Diego, que faça a chamada nominal dos vereadores para proceder à votação.
Nome, vereador Ailton. Isaías.
Chapa única. O microfone, por favor, para gravar.
Isso.
Ailton. Apoiado. Apoiado.
Isaías.
Apoiado.
Luiz Paulo Rocha.
Apoiado.
Aloysio Barbosa.
Voto favorável à chapa única.
Joel Milão Filho.
Voto favorável.
Erivelto Floresano.
Voto sim.
E Rafael Cândido Aquino.
Favorável.
E o meu, vereador Diego, chapa favorável. E com a ressalta do vereador Tiago, ele não pôde votar porque ele, por motivo de urgência, ele teve que sair para ir trabalhar.
Muito obrigado, vereador Diego. Então a gente declara eleita a chapa formada pelo colega Tiago como presidente, Joel vice-presidente, Diego primeiro secretário, Luiz Paulo Rocha segundo secretário, com 8 votos a favor, nenhum voto contrário. 8. E com uma ausência do vereador Tiago, que provavelmente votaria em si próprio, mas infelizmente não está presente, por motivos de força maior. Bom, então, gente, encerrando, como eu já fiz ali os desejei os feliz ano novo e tal, algum vereador deseja rapidamente passar rapidamente, vereador Rafael, aos presentes, por favor.
Encerrando a sessão, alguns entreveros, algumas discussões, embates políticos, mas quero desejar à nova mesa diretora, especialmente ao presidente, sucesso. Parabéns ao presidente que sai, o Louro, e a mesa diretora que exerceu. Tivemos algumas divergências de ideias, de posicionamento, de manifestações, um modo de agir um pouco diferente, mas nós estamos aqui para representar a população. Deixar um desejo de um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então faço as honras em nome de todos. Feliz Natal, feliz 2018 para todos vocês e sejam todos bem-vindos no ano que vem, se tudo correr bem, no novo prédio da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Os vereadores se aguardem, por favor, que ele precisa fazer a leitura da ata. Uai, vocês querem suspender? Para mim? Não, já está pronta. A Vanessa já estava digitando. Pode ser? Então vamos lá. Já desligou? Não, deixa gravando. Por favor, vereador Diego, leia a ata para encerrar.
Ata da 42ª Reunião Pública Ordinária de 2017, realizada em 11 de dezembro de 2017, às 19 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal. Em discussão e votação da ata da 41ª Reunião Pública Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Correspondências recebidas, o vereador Tiago Henrique de Queiroz solicitou o registro da chapa que concorrerá à eleição da mesa diretora do ano de 2018. Os informes das comissões foram apresentados pareceres 62 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que foi favorável do projeto da resolução número 5 de 2017, que dispõe sobre a autorização e a participação no Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O uso da tribuna. O doutor Magela Longo dos Santos inscreveu-se para fazer o uso da tribuna, apresentando sua defesa em relação às denúncias formadas pelo senhor Luiz Fernando Passos de Souza durante o uso da tribuna na reunião anterior. Tais denúncias dão conta sobre possíveis desvios cometidos, respectivamente, com recursos da educação em repasse ao Hospital São José de Bicas. Durante o pronunciamento, doutor Geraldo Magela, por uma interrupção de energia, foi necessário que o senhor presidente declarasse suspensa a sessão, na qual reagendaria para o dia 12 de dezembro de 2017, às 19 horas. Pois trata-se de motivos de força maior, as deliberações da reunião suspendendo no dia 1º. Suspensos no dia 11, desculpa. Considerados válidos, retomados os trabalhos no dia 12 de dezembro de 2017. Procedeu-se à apresentação das correspondências recebidas. Posteriormente, o prefeito de Mar de Espanha justifica sua ausência na audiência pública da CEMIG, que foi realizada nessa casa no último dia 31 de outubro. A Copasa esclarece sobre a possível inclusão do município de Bicas no programa Pro Mananciais. A secretária municipal de educação encaminhou votos de Feliz Natal e um próspero Ano Novo. O uso da tribuna. O doutor Magela Longo dos Santos concluiu suas palavras anteriormente interruptas pela falta de energia e aproveitou para expressar seus pêsames pelo falecimento do senhor Lair Silva, ex-prefeito de Guarará. Acrescentou esclarecimentos acerca do posicionamento do seu mandato em relação à creche municipal. O senhor João Vitor de Oliveira, presidente do PT Bicas, apresentou a cerca aberta do partido e o apoio à atuação do vereador Luiz Barbosa Borges, Louro, junto com essa Câmara Municipal. O senhor Luiz Fernando Passos de Souza recorreu à deliberação do plenário solicitando o uso da tribuna na qual lhe foi concedido. Assim, esclareceu sobre o uso da EPI dos servidores da Secretaria de Obras, bem como o pagamento de horas extras aos mesmos em questão levantada por sessões anteriores pelo vereador Louro. Comentou sobre possíveis irregularidades na concessão de férias-prêmios durante a administração anterior. Em exercício ao seu direito de resposta, novamente o doutor Geraldo Magela Longo dos Santos fez o uso da palavra em relação à concessão de férias-prêmios citada no senhor Luiz Fernando. O vereador Louro também recorreu ao artigo 125 do Regimento Interno, explanando sobre as colocações feitas pelo senhor Luiz Fernando, secretário de Obras. As entradas de proposições, aí foram o que os vereadores, requerimentos, indicações e moções que os vereadores apontaram. Os assuntos urgentes.
O vereador Erivelto Florezano de Souza solicitou esclarecimentos do Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos acerca dos motivos pelos quais desse último não procedeu à reforma da creche municipal. O vereador Ailton também comentou o assunto e ainda usou da palavra. Ainda em uso da palavra, o vereador Erivelto comentou acerca da carga horária atualmente praticada pelo atual engenheiro da Prefeitura Municipal. O vereador Tiago comentou acerca da denúncia formulada anteriormente pelo senhor Luiz Fernando em relação a possíveis irregularidades no ano anterior de repasse da Prefeitura Municipal ao Hospital São José. A ordem do dia, em discussão à Prefeitura, em projeto da resolução número 5 de 2017, que dispõe sobre autorização da participação do Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E foi comentado pelo vereador Rafael e logo após em votação e aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, a votação dos projetos do decreto legislativo número 5 de 2017, que dá o título de cidadão honorário ao senhor José Antônio Alves de Souza Júnior, e o número 7 de 2017, que dá o título de cidadão honorário ao senhor Onocir Longo, foram aprovados por unanimidade. Procedeu-se à discussão das indicações número 267 a 273, tendo a indicação 267 sido comentado pelo vereador Rafael Cândido Aquino, e também explanou acerca das indicações número 271 e 273. O vereador Tiago, na indicação 270, e em discussão os votos e requerimentos dos números 122 e 125, foram todos aprovados por unanimidade. Os requerimentos dos números 126 e 128, trata-se de pedidos de abertura 127 a 128, trata-se de pedidos de abertura do CPI, não necessitando de votação, uma vez que já cumprem o requisito por conter assinaturas de no mínimo 3 vereadores. Em discussão à votação, as moções números 52 a 54 foram aprovadas por unanimidade. Tendo essa primeira sido comentada pelos vereadores Rafael e Tiago, a moção 53, que foi explanada pelo vereador Rafael, que também comentou a moção número 54. Orador escrito foi o vereador Louro, que fez o uso da palavra, elencando possíveis irregularidades cometidas pela atual gestão municipal, no que se refere a processos licitatórios, reforma da creche, desvios de funções, e expressou suas discordâncias em relação à matéria vinculada pelo jornal New Minas, com o tema da crise, com o tema o crime que deu sendo acusado ter cometido. Não precisa colocar? Faz uma. Então depois apaga. Aí depois teve a eleição da mesa diretora, que foi para concorrer ao ano de 2018, escreveu-se apenas uma chapa, e essa composta pelos vereadores Tiago Henrique de Queiroz Souza, presidente, Joel Milão Filho, vice-presidente, Diego Bordonal Gonzi, primeiro-secretário, e Luiz Paulo Rocha, vulgo Tanaúza, segundo-secretário. Em votação, a chapa foi aprovada por unanimidade. Nada mais a ser deliberado, o presidente encerrou a sessão, estando presentes os vereadores, com exceção do vereador Tiago e eu, o vereador Diego, que é o primeiro-secretário, lavrei a presente ata, que após ser lida, discutida e aprovada, serão assinadas por todos os vereadores na sala das sessões da Câmara Municipal em 12 de dezembro de 2017. Gente, peço desculpa a vocês, porque ler no computador é totalmente diferente, porque fica subindo e descendo.
Está em discussão a ata da 42ª... 42ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Sim, concluiu?
Você acha que precisa?
Porque está gravado. A gente não fica especificando muito essas coisas assim, não, mas... o regimento fala que tem que ser chamado, a votação é nominal. Está colocado que foi por unanimidade. Então ninguém, né, discordou, tranquilo. Se tivesse divergência, teria que colocar com voto contrário do fulano, tal, blá, blá, mas nesse caso acho que não é necessário, não. Ela vai imprimir para poder, para vossas excelências assinarem. Continua a discussão, ata. Ninguém mais querendo discutir, a gente coloca a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. E eu vou pedir ao vereador Diego, encerramento da ordem do dia, para fazer a conferência dos vereadores presentes.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia, com exceção do vereador Tiago, que já há justificado.
Muito obrigado, vereador Diego. Mais uma vez, peço aos colegas um instante só para a ata ser impressa e já assinada.